né? Com fone ou sem fone. Tem muita gente que opta por fazer sem fone. Eu não consigo, porque a voz, eu regulo a voz, né? Eu afino a voz aqui.
Faz sentido.
Tipo, né? Assim, o instrumento, né?
Fazer uma capela aqui é bom.
Isso, olha, exatamente. Volume. Aqui, ó, primeiro.
Vou aumentar primeiro? De leve. Deixa eu ver. Ai, isso mesmo. Sempre foi sua como as ondas. Pronto.
Pronto. Estamos pronto? Será que estamos pronto? Dai, você está pronta?
I'm ready.
I'm ready. Muito
Give
bem.
Give it to me. Bring it to me.
Então vamos, porque a gente já está gravando, não é isso, Léo? Então tá bom.
Ah,
então,
ok. Estou pronta, então vou falar em português, senão eu pensei aquelas meninas, tipo assim...
Mas o a capela de bastidores foi especial ali. Roubamos
Deus,
um pouquinho
da capela. Era um spoiler de uma música, socorro. Aí vocês cortam daí.
A gente sempre perde essa parte, cara. Por quê?
Era a música que eu tava fazendo.
Por quê? A gente quer o bastidor. Aí alguém, outro dia, tava falando, tipo, drogas. E é sempre um
tema que não dá pra
entrar, sabe?
Então, mas esse assunto, quando você ligar a câmera, você não fala.
É, isso, exatamente.
Não, tudo bem.
Muito bem. Senhoras e senhores, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, mais um Sistema Solar e começando junto com a Blue 3 Investimentos, a nossa parceira, junto com o Léo Sui, o nosso parceiro aqui de tantos anos de Sistema Solar, e junto com o Dai Lins, aqui estamos nós,
Cá estou eu, cá estamos nós.
Bem-vinda, obrigado pela presença.
Obrigada eu pelo convite.
Como estamos?
Estou bem.
De mudança agora, né?
Estou de mudança, inclusive, apartamento bem maior, estou com os meus móveis que eu tinha no meu outro apartamento, parecendo com uma casinha de boneca agora, tá assim, um sofazinho.
Mas é bom, né? Ganhar um pouco de espaço também,
é
né?
Bom.
Na casa, assim. E mudanças são boas também.
Eu sou geminiana, né? Meus fãs já vão rir da minha cara, porque é a primeira informação que eu falo. Não, em qualquer lugar que eu vou. Oi, sou geminiana.
O geminiano gosta de mudanças,
mudança,
é isso?
Sim.
Ah, então você tá no...
Não consigo ficar sempre no mesmo lugar.
Mas você assim, é dos signos, assim, tipo...
Eu gosto, assim.
Gosta.
Eu tenho um EP chamado A Culpa é do Meu Signo, porque aí tudo que eu vou falar, gente, é que eu sou geminiana, sabe?
Desculpa perfeita, né?
É óbvio.
E todo mundo sempre tem uma coisa, né? Porque eu sou. A gente acha que o nosso signo ele é muito especial,
eu
assim, né?
Eu arranco a minha responsabilidade e jogo tudo
jogo
na astrologia.
Isso. Que é algo meio intangível, assim. Então, meu, não tem...
É,
não tem,
algo meio lúdico.
Não tem contestação certeira sobre isso, assim,
é
né?
É uma romantização dos meus problemas.
Perfeito. Tá lá no caderninho, assim, olha, você é problemática, você não sei o quê. E a gente fala...
Estava escrito nas estrelas.
Estava escrito nas estrelas, é culpa do meu signo. E aí, pra composição, assim, você se sente uma geminiana compondo, assim, também? Tem características ali?
Tem, mas eu acho que pra compor aí vem mais meu ascendente, que é câncer, né?
Ah, então.
Uma emoção, assim, que vem não sei de onde.
Já fez uma pastral, essas paradas todas?
Fiz. Assim. É, então, eu gosto muito de me aprofundar no meu signo, assim, tipo...
Perfeito.
E no meu mapa.
Não
aí
um
dos
outros,
você pessoa fala assim, ah, eu sou de Libra. Eu falo, legal.
É, eu não,
eu
já
não
faço
sei
o contrário.
Nada.
Eu faço o contrário, eu faço assim, ó, putz, de Libra. Eu sempre dou uma zoada. Nossa, de Gêmeos, sabe? Que a pessoa fica assim, por quê? Por que você tá falando isso?
O que você
assim?
Quer dizer com
é isso?
Isso?
Ah, Gêmeos é muito complicado, né?
Não sei mas é. não, seria mentira pro meu caso. Pode falar.
Muito bem, então aqui estamos com Dai Lins, e aí o Lins, que é MNS... Tem uma questão, assim, numerológica?
Não. A questão é que eu precisava, há um tempo atrás, antes de eu começar a fazer cover, de fato, assim, eu precisava de um user para as minhas redes sociais. E aí...
Porque só Dai não tinha,
e eu,
né?
Meu nome é Daiane de Lima Nunes.
Perfeito.
Esse é o meu nome. E aí, quando você vai criar um user, você vai ele tentando resumir ao máximo. Daí
Saquei.
Eu achei o Lim do Lima e o NS do Nunes.
Agora faz todo
Daí
sentido.
Daí acabou virando, todo mundo começou a me chamar de Dai Lins, Dai Lins, Dai Lins. Eu demorei muito pra aceitar. A gente pode, inclusive, já entrar num assunto super profundo, se eu quiser falar disso aqui. Mas a gente pode esperar mais um pouco.
Não, então... já vamos agora. Que eu quero saber. Não, mas por que você demorou assim? Tipo, antes era o quê o nome artístico?
Era
aqui?
Só Dai.
Só Dai, beleza.
Aí deu uma... Pode xingar aqui?
Pode,
aí deu uma
pode.
Merda. Deu uma merda porque, de repente, acho que já tinha começado a lançar minhas músicas, né? Já tinha um contrato com a gravadora. E em determinado momento, acho que no meu segundo ano de contrato, assim, entrou uma empresa gringa em contato. Falando assim, ou você faz o takedown de todas as suas músicas, ou você muda seu nome.
Porque tinha alguma Dai na...
É, Dai, né? D-A-Y, que é... Dai é um nome muito comum, assim, né, nos Estados Unidos. Só que aí era uma empresa, sei lá, eu não entendi, não sei se era de gravação, eu não entendi. Tinha alguma coisa a ver com o evento. Aí a gente ficou tentando...
Tipo, não era uma cantora.
Não parecia ser uma cantora, era mais uma empresa, um negócio. É tipo, eu fiquei... Gente...
Por quê, né?
É, só que aí, né, eu digo que as coisas são o que tem que ser. E aí, só que eu fiquei relutantezíssima pra falar, gente, aí todo mundo falou assim, mas Dai, então muda pra Dai Limes, todo mundo já te fala, todo mundo, você bate na tecla do Dai, mas todo mundo só te chama de Dai Limes. Eu falei, não, não gosto de como soa, não sei o que lá, pra mim é só Dai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, a análise explica tudo isso, né? Mas aí...
É, mas ao mesmo tempo também é você também defendendo suas crenças com relação ao seu, à sua
imagem,
né?
E eu tava sendo muito assim, muito enfática nisso. Só que, de fato, todo mundo já me chamava de Dai Limes. Todo mundo já me conhecia. Todo mundo falava assim, ah, a Dai. Todo mundo falava assim, que Dai?
A Dai Limes.
Aí o povo, ah, tá. Então, até isso, até... Aí o povo me falava, mas Dai, é assim. Eu falei, não interessa, não sei o quê. E aí, em determinado momento, eu fiquei lutando e eu consegui fazer com que eu não... Eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer o takedown nas minhas músicas só nos Estados Unidos, então. A gente negociou, eu falei... Só nos Estados Unidos, então, eu vou tirar minhas músicas. Então, eu parei de existir por uns 2 anos e meio.
Nossa,
nos Estados Unidos,
loucura,
assim.
Mano.
Minhas músicas sem estarem lá. Minha irmã mora lá e ela não conseguia ver meus conteúdos.
Olha, que mancada.
Já tentei fazer networking com outros artistas internacionais. Eles não conseguiam acessar
suas músicas pra
as
ouvir.
Minhas músicas pra ouvir. E aí começou...
YouTube também teve que dar o takedown, assim?
Nos Estados Unidos, inexistente.
Caraca,
assim,
meu.
Acho que só feat que tinha uma certa
veiculação.
Porque não tava partindo do meu próprio canal.
Perfeito.
Do meu própria plataforma. Mas aí o tempo veio, comecei a fazer análise, de fato. E aí surgiu de novo esse problema. Eu querendo, né? Falei, pô, gente, não dá mais pra ficar sem estar com as minhas músicas sendo distribuídas.
Sim,
num lugar
fato,
tão importante
fato,
pro mercado
fato,
também.
Fato.
I speak English. You
know
what
não,
I mean?
Você tinha que dar um jeito nisso pra deixar essa porta aberta.
Entendeu?
Não dá pra
Exato.
Fechar ela por uma...
Exato. E aí o que aconteceu foi que eu falei, cara, mas... A minha terapeuta me perguntou, mas por que que você é tão relutante... Com o Limes. O que é o Limes?
A grande pergunta.
Aí a grande
Obrigado,
pergunta.
Terapeuta
Exato.
Da Dai, né?
Exato. Ela falou assim, o que é o Limes? Aí eu falei, pô, é a junção do sobrenome do meu pai e da minha mãe. Sim. Aí ela, ah.
Ou seja... Né?
E o Dai seria só você. Tipo assim, só você. E eu tava no, numa...
Entendi. Sua carreira, então, você não tem passado. Você chegou
exato.
Aqui sozinha.
E eu tava no momento da terapia de justamente aceitar as minhas vivências e aceitar que eu sofria
Suas
do meu
raízes.
Pai, que eu sofria da minha mãe. Que meu pai foi uma pessoa X, minha mãe foi uma pessoa Y.
Com
era
seus
como
traumas,
se eu tivesse convivido.
Suas partes.
Era como se eu tivesse convivido com, em termos, sei lá, temos, sei lá, com o diabo e Deus, assim, na mesma casa,
Yang,
o ruim
né?
E o bom. Porque meu pai era completamente mundano, secular, enquanto minha mãe era completamente religiosa. Então eu vivi sempre nesse lugar.
E você é a mistura dessas duas coisas?
Eu sou, mas aí eu queria me desvincular, falei assim: não, eu quero ser. Eu quero ser o que eu sou. E aí eu falei assim, aí minha terapeuta falou assim, então, pra você ser quem você tem que aceitar quem você já foi. Ou você nunca... Aí eu falei assim, então, aí eu liguei, na hora, mesma hora eu liguei pro advogado, depois dessa
Achei
sessão.
Que você tinha ligado pra sua mãe
não,
e pro seu pai.
Na mesma hora eu liguei pro advogado e falei assim, pode mudar, vou mudar pra Dai Limes, vamos fazer tudo, negócio.
E
então
depois
teve que ter uma sessão de terapia pra eu poder aceitar o Dai Limes e aí, enfim.
E aí você aceitou, tipo, você aceitou de verdade,
aceitei
não
de verdade, agora
que...
eu falo, oi, eu sou a Dai Limes e pra mim é uma coisa que faz muito mais sentido, porque de fato as pessoas me conhecem assim já.
Não, e quando você dá essa explicação, fica muito...
É, eu acho
tipo
que eu
assim,
nunca tinha dado, inclusive.
É, pô, incrível, assim, eu acho muito legal, porque é a sua própria representatividade, assim.
Exato.
Né?
É as pessoas entenderem que pra mim eu realmente me baseio no que eu sinto, assim, às vezes pra gente... Entendeu o que a gente sente, a gente tem que, de fato, falar.
Sim, e às vezes até rejeitar aquilo pra depois você entender que você tava rejeitando porque era algo que te tocava muito no fundo,
em
talvez.
Em algum lugar,
assim.
Exato. Que por isso que, gente, se possível, eu sei que não é barato. Inclusive, eu tenho muita vontade de pagar terapia pra todo mundo, assim. Porque a análise mudou minha vida nesse sentido, assim. Coisas que eu queria muito dar nome, queria muito entender
Artista,
e não conseguia.
Né? É bom também, porque a cabeça às vezes tá muito...
Eu saio da terapia super inspirada. Eu tenho que dedicar um próximo disco, uma próxima coisa pra minha terapeuta. Porque assim, Sandra, um beijo pra
Celton Mello, né? Pô, Celton Mello fez uma série, pô. Depois que ele foi pra sessão de terapia. Que é a sessão de terapia. Ele fala que é muito sobre isso, assim, também. Ele quis valorizar o que ele tinha aprendido e recebido da terapia.
Mudou
assim,
minha
né?
vida, mudou minha vida. Mudou meu jeito de fazer... arte, assim.
Mudou isso nesse sentido,
mudou,
assim?
Mudou, porque eu já comecei a escrever de um lugar diferente, assim, umas conclusões que eu falei, caramba, não teria pensado nisso sozinho. Real,
você divide assim. Composição com a terapeuta,
tudo,
assim? Divide
tudo.
Composição?
Divido tudo. Não, tem hora que eu paro a terapia no meio e falo pra... deixa eu anotar isso que você falou, porque, mano, isso vai me inspirar a fazer alguma legal. Coisa. Aí eu paro, aí ela ri, ela acha o máximo.
Não, e a música é interessante porque, às vezes, você consegue expressar seus sentimentos, às vezes, é só numa música, às vezes, né? Então, ela pode dizer muito mais sobre você do que você mesma no dia a dia, assim.
Exato. Né? Eu tava ontem com um amigo, inclusive, eu falei pra ele que eu ia estar no podcast, hoje eu falei que eu ia falar que ele falou isso. Porque ontem a gente falou muito sobre o quanto a gente tem que dizer. Uhum. As coisas pra entender que a palavra é que dá forma pro sentimento, às vezes,
muito bom,
né?
Muito bom, sim.
Mas tem vezes, né? Aí a minha terapeuta fala que às vezes a linguagem também não dá conta de tudo. Mas então eu tô tentando entender isso. Então, tipo assim, pra mim é a música, assim, quando eu coloco no
papel.
Papel, porque
ali.
Vem de um lugar. Quem já fez análise sabe que. O que vem não tem muito acidente. Você não fala sem pensar. O que vem, a coisa que você fala... Você
já tá pensando.
É assim. Uma coisa que...
Tá lá dentro
estava
de você.
Lá dentro da sua mente. Sim, aí o que você tem que fazer é por que eu falei.
Sim.
Por que aconteceu?
Isso. E aí que todo mundo fala da bebida, né? Que às vezes a bebida faz a pessoa falar... Então, pois é, ela tá falando o que ela tá guardando lá dentro.
Exato.
Assim, né?
E às vezes uma coisa que ela não processou ainda. Então, acho que a bebida, por exemplo, tira o filtro da pessoa. Então, é uma coisa que passa na cabeça dela. Ela tá pensando sobre, só que a bebida tira completamente o filtro. E você fala sem ter processado aquela informação.
É bom ir bêbado pro terapeuta, então. Porque aí você não processa a informação, já solta ali... Você vai, você faz uma bela sessão de terapia agora.
Agora eu já sei. Teve, inclusive... Meu pai morreu há 2 anos, né? E eu lembro que quando fez 1 ano que meu pai morreu, no meio da terapia, assim, eu tava falando pra ela como foi o dia quando fez 1 ano que meu pai tinha morrido. E aí, no meio de vai e vem, eu falei assim, não, porque agora que meu pai acabou de morrer, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela deixou eu falar. Ela, você percebeu o que você falou, que seu pai acabou de morrer? Seu pai morreu há 1 ano atrás. Aí você fica assim...
Por que será que
eu
falei
não falei
isso?
Né? Eu falei isso? Aí ela falou...
Replay, VAR.
Porque pra você, ele tava morrendo de novo. Aí eu, vai cagar, minha brother. Eu fico brava. Eu até fico brava. Eu xingo ela tudo. Eu falo, não quero essa revelação.
Às vezes, claro, porque às vezes eles vêm nos lugares... às vezes eles vêm nos lugares que a gente quer sair correndo.
Mas
assim,
eu
né?
Que sou bem visceral, assim, gosto de sentir É muito isso, por isso que eu falo do signo, que eu acho que faz muito sentido. O fato de eu ser geminiana, pra mim, tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que ter uma explicação. Isso, às vezes, me atrapalha, porque nem tudo precisa ter uma explicação. Mas, aí eu sou geminiana, então eu sinto muito. Então, eu tô o tempo inteiro tentando racionalizar o que eu sinto. Então,
Buscando explicação pras coisas.
Então, antes de eu fazer terapia, de fato, eu já tava fazendo isso só...
Uhum.
Ficando maluca.
Sim, eu ia falar, isso aí pode ser atormentador, assim.
Eu tava ficando maluca.
Você pensar demais sobre as coisas, e aí você cai em pensamento sobre questão de existência.
E você vira um porre.
Sim, o chato do rolê. Todo mundo querendo se divertir, você puxa... Não, mas, meu,
eu
sabe
sou,
por que nós
pessoa.
Estamos aqui? Você já pensou por que nós estamos aqui?
Tipo, nós somos um átomo do universo.
Isso, exatamente.
Eu,
acabou com a balada,
sabe? Eu confesso que, olha, tá todo mundo ali falando sobre... Exato. Vai, Dai, vai. Fala sobre as suas profundezas, vai. Podemos voltar pro raso agora? Obrigada.
Mas você se considera cética?
Zero cética.
Tipo assim... Porque você teve um rolê com religião grande.
Zero cética, sim. Muito grande.
Que eu também tive já também na minha adolescência com a religião batista.
Legalzinho, legal.
Eu nunca ouvi você falar. Eu nunca ouvi você falar da igreja. Qual era o nome da igreja? Não vou pedir pra você falar o nome da igreja. Mas vem cá.
Queria que tivesse sido, não foi.
Não foi, tá bom.
Se porque fosse eu essa, eu falaria. Então, essa eu tô. Esse meu amigo, eu tô falando. Eu não vou falar o nome desse meu amigo, porque ele é bem low profile, mas
boa.
Ele.
Mas um abraço pra ele, porque
ele
trouxe bons
ele.
Insights.
Não, eu falei pra ele, eu queria que você tivesse um podcast.
Exato.
Eu queria que você falasse tudo que você me falou. A gente tava numa conversa normal, igual pra mim, eu tô conversando com você agora.
Isso,
aqui.
É assim que tem que ser.
E aí, a gente começando a hablar, e ele vinha que falava, porque ele tem um passado muito parecido com o meu. É filho de um pastor dessa igreja. E aí, e tal. E aí, eu falando, eu falei, gente, que coisa. E aí ele me passou justamente
esse documentário
que você ia falar, que tá aí pra todo mundo ver.
Tá aí pra todo mundo
e
ver.
E eu confesso que... da Hilson. Só que eu...
A gente segurou.
Sorry. Mas sabe que eu não tenho problema de falar. Eu não vi o documentário ainda.
Não,
então.
O documentário tá lá. Tá vocês lá, assistem.
Eu não assisti ainda, inclusive.
A informação acima de tudo,
eu
acho.
Eu não
importante.
Assisti ainda. Tô muito curiosa pra assistir. E eu gosto. As músicas, eu acho muito boas. Tenho várias salvas, assim.
Mas a música, ela é, e aí às vezes, né, ela é a forma de captar, assim, né? Realmente há muito valor em muitas igrejas que desenvolvem a parte musical de muita criança.
Muito. Né? É, acho que os melhores músicos que eu já conheci vieram dali.
E vários gringos que a gente curte, assim, a gente não sabe, mas eles, a base é Igreja Batista, que é muito forte a parte musical muito, ali também. Assim,
muito, né? Muito.
Você, quando tava na igreja, tinha esse rolê musical dentro da igreja? Tinha.
Foi as primeiras oportunidades que eu tive de cantar, na real, para pessoas, foi na igreja. Então, desde pequena, eu sempre soube que eu ia viver da música, sempre bati muito nessa tecla. Desde pequenininha, falava meu pai, falava minha mãe.
Ah, é? Já? Desde pequena, você queria ser música?
Falei, quero cantar. Não tinha outra opção pra mim. A mãe achava fofo, né? Mas ela falou, até quando ela crescer, ela vai entender que isso não vai dar.
Ela vai querer uma profissão.
Fazer uma faculdade, né, menina?
Mas quem que tava entrando no seu cérebro pra fazer você querer ser música, assim? Quem que você tava assistindo? O que que pingava por ali, assim?
Jesus Cristo. Eu não sei. Não, é Jesus Cristo, mais conhecido como Avril Lavigne. É,
Então, mas era isso, tipo, o que que você... Era Avril Lavigne?
Cara, então, a lembrança que eu tenho, toda vez que eu falo da música, a primeira coisa que me vem na mente é eu, com 7 anos ou 6 anos, escutando Avril Lavigne. Meu primo me mostrando, eu lembro a disposição dos móveis, assim, eu lembro tudo certinho. E eu pulando na cama porque ele tava mostrando Skater Boy da Avril Lavigne. Em algum lugar, eu falei, gente, eu quero ser que nem ela quando eu crescer.
E ela é demais, né? Ela...
E aí eu, não sei, essa é a lembrança que eu tenho. Eu era muito nova, né? 2002, 7 anos, eu tinha 7 anos. É, então, muito nova. Então, é uma lembrança que eu tenho muito vívida na minha cabeça. Quando falo assim, o que que te fez?
Uh-huh,
é
isso,
essa memória que
claro.
Vem.
Claro.
É, então...
E aí você foi pra igreja, tipo...
É, eu fui pra igreja desde pequenininha também. Eu nunca não fui pra igreja.
Perfeito.
Minha mãe me levava. Mamãe, te amo tanto. Te amo muito, de verdade. Minha mãe é outra pessoa.
Boa,
hoje,
legal.
Minha mãe, ela me levava...
Que cidade isso? Onde
de Goiânia.
Goiânia, tá. Desenhando o cenário aqui.
Exato. É, eu, desde pequena, minha mãe ia pra igreja. E aí ela me levava junto com ela, né? Uhum. Então, obviamente... Tem que deixar ficar alguém, tem que ficar a mãe. Então, minha mãe ia pra igreja, ela arrastava nós juntos, assim, pra ir. E foi até... Eu tenho 28 anos hoje, isso foi até... Aí, claro, depois que eu fiquei adolescente, já era a única vida que eu já conhecia.
Uh-huh.
A única possibilidade que eu tinha.
Aí você foi com tudo.
E se eu saísse daquilo também, eu ia morrer queimada no inferno. Então, então eu falei, como é que eu vou sair daqui? Ai. Enquanto isso, meu pai, dentro de casa... mundano pra caramba, né, e eu não podia nem desenvolver uma relação, fora, né, é que eu tô indo pra além das coisas que ele de fato fazia como um homem, assim, uhum. Mas assim, de fato, a religião, fanatismo, fundamentalismo religioso me tirou e tirou a minha relação com meu pai e destruiu a relação do meu pai com a minha mãe, assim, porque a minha mãe tinha muitos pré-conceitos e ela passou metade do casamento dela sem viver o casamento dela,
uhum.
Mas orando para que meu pai fosse pastor, porque ela só poderia ser pastor e ter um lugar dentro da igreja se meu pai fosse pastor também. Então ela gastava toda a energia dela tentando fazer meu pai não ir para um bar tomar cerveja.
Perfeito, e tentar levar para o caminho.
E aí o que aconteceu? Meu pai teve hepatite em determinado momento, assim, faz muitos anos isso.
Uhum.
E ele teve hepatite, quase morreu. E aí, qual que é? Ah, é Deus te aí chamando para ir para a igreja. Porque tá vendo? Você tá vivendo em pecado, tá indo pro inferno. E aí ele falou, beleza, vou para a igreja. Porque era o único jeito...
A salvação.
E dele parar de beber. Agora, né? Enfim. E aí ele teve esse momento. E aí ele ia para a igreja e você via que o semblante dele, assim, o menino ficou triste.
Uhum.
Ficou triste. Uhum. Ele se batizou, fez tudo lá. Aí a igreja... Falava, então, você não pode mais, né, ir para os lugares que você ia, os amigos que você tinha, não sei o que lá, não sei o que lá, eles que têm que vir agora.
Uhum.
Você tem que ir lá buscar, mas você não pode ficar lá. E ele já, assim, que caralho, né?
Inquieto, já ficou inquieto.
Ficava doido, só que assim, ele nunca foi aquela coisa. E aí, em determinado momento, para acabar com o piqui de Goiás, como a gente fala lá em Goiânia, a mulher do pastor deu em cima dele, mostrando os peitos dela para ele. Essa história é maravilhosa. E aí, ele contou pra minha mãe, né? E virou
ele
bafafá.
Contou pra sua mãe.
Sim.
E aí virou a resenha da igreja.
A resenha, não foi da igreja. Acho que foi, não sei se foi da igreja. Eu tenho essa fofoca, pode estar contando até meio mal contada, mas eu tenho essa lembrança. Minha mãe me fala, me conta também. E aí ele... E o que passou na cabeça do meu pai é, cara, é o seguinte, eu tava vivendo a minha vida ali. Sem culpa.
De boa.
De boa.
Claro, não era,
assim,
né?
Não, gente, assim, claro, eu tô falando pra ela, eu tô falando de fundamentalismo religioso. Porque uma coisa é você falar assim, olha, não vou beber tanto, porque vai fazer mal pra minha saúde. E eu vou... Preciso ter responsabilidade.
Tentar me livrar um pouquinho disso. Vou
diminuir. E responsabilidade são duas coisas diferentes. Então, mas eu quero beber, então eu vou me responsabilizar. Porque eu sei que se eu beber mais de um copo, eu vou ficar bêbada. Uhum. E eu quero ficar bêbada? Não, então eu não bebo. Uhum. Mas não porque eu vou pro inferno.
Perfeito.
E queimar na...
Ótimo.
Entendeu? Então o sentimento de culpa é o sentimento que a igreja alimenta.
E ele pode te, ele pode ser muito pesado pra você.
Eu não tô falando de todas, mas todas que Sim. eu conheci, não vi nenhuma hoje que, até hoje que é diferente. Então, naquela época, ele falou assim, cara, eu tava ali de boa, vivendo a minha vida na moral,
uhum.
sem culpa de nada, fazendo as coisas nas claras. Todo mundo sabia o que eu fazia.
Claro.
Tava fazendo mal pra ninguém.
Talvez não fosse o melhor caminho,
pra mim, pessoalmente.
Isso.
Pra meu corpo e isso. tudo mais. Mas aí vocês vêm aqui, paga todo mundo de santo, e aí vocês fazem tudo o que eu fazia lá, às claras, escondido, e me faz sentir culpado.
E usando uma coisa pra...
Me faz sentir
camuflar
culpado.
Tudo isso, que
meu
é o...
Meu brother. E aí ele nunca mais... Ele falou, ó, Selma, mamãezinha, minha mãe, né? Uhum. Vai, pode ir, fica à vontade, mas eu vou continuar aqui de boa. E eu lembro que eu tive um problema...
Ou seja, ele foi e depois ele teve essa conclusão
Aí ele desviou.
Desfoi.
Ele desviou dessa culpa toda que ensinaram a ele. Eu senti, ele não teve... E eu lembro que eu sentia muita raiva dele por causa disso. Hoje eu entendo o porquê, né? Que eu queria estar no lugar dele, eu queria ter tido essa coragem.
É que hoje você conseguiu... Você foi lá pra fora e conseguiu olhar de fora uma situação...
Exato.
Mas você tá falando muito sobre... Assim, a gente fala muito sobre extremismo quando a gente fala sobre isso, assim. Que é um pouco... Até você falou, né? Não são todas as religiões. Tá claro, porque a gente não tá falando só sobre religião. A gente tá falando muito
sobre
extremismo.
Não tô falando sobre todas as religiões, definitivamente não estou falando...
Desculpa, sobre as igrejas, né? Tá. Não era sobre religião, sobre as igrejas, né?
Sim.
A gente tá falando sobre extremismo, porque isso acontece, meu... Com o time de futebol, isso acontece com a política, isso com... que é aquela coisa assim, ó, você precisa ser feliz, mas você só vai ser feliz aqui.
E eu vou ir mais longe, tá?
Lá você não vai ser feliz,
Deixa eu ir
você
mais
só vai
longe
ser feliz aqui.
Um pouco.
Por favor.
Por eu ter vivido essa vivência, às vezes isso acontece dentro da comunidade LGBT, que é mais, que existe um jeito certo de você ser. Aí tem vezes que eu me sinto em pecado com a própria comunidade... Porque eu não tô fazendo do jeito certo. Uhum. Aí eu fico, mas tem que ter jeito certo. Eu saí de uma igreja, vou entrar em outra, vocês me perdoam, não vou.
Perfeito.
Eu vou ser quem eu quiser ser, perfeito. vou fazer o que eu quiser fazer.
Você não quer se encaixar em parâmetros do...
Porque aí parece que tá sempre criando regra, e eu vivi o tempo inteiro...
Com regras, né?
Com regras. Então,
aí quando você rompeu as regras, você falou, agora eu vou viver sem regra. Tem regra lá também, quando a gente rompe as regras, né?
Eu não tô falando que regra é ruim, porque...
Claro. E não são necessariamente regras. É regra numa maneira de dizer.
É
não tá num livro,
dizer,
nada disso.
Não tá
disso.
Num livro,
quer dizer, na religião tá.
Na religião tá num livro. Mas em outros lugares é só uma questão mais, né? Sei lá.
Os valores daquela sua... né, você falou do LGBT que ia mais, né? Os valores disso,
sim,
né?
Sim, então os valores do time de futebol tem que agir de certo jeito, aquela coisa e tal. E eu entendo até certo ponto e eu falo assim... Que depois que eu saí, também que tem que dizer, eu quero ser livre, não sei o que lá. E aí entender que, pô, liberdade é bom, mas até a liberdade tem que ter limite.
Ótimo.
Até porque. Então, assim, o sentimento que você alimenta é o sentimento, eu não posso alimentar o meu desejo o tempo inteiro. Tipo assim, se eu for sempre guiada pelo meu desejo, vou acabar, vou morrer amanhã.
Uhum.
Tá ligado?
Então,
mas não vou pro inferno. Eu não acredito, eu não acredito que eu vou morrer em arder no fogo do inferno, mas, tá ligado? Eu só tô me responsabilizando. Então, se eu alimentar a culpa, se eu alimentar o medo, se eu alimentar como qualquer outro sentimento...
Vai te anular.
Exato.
Vai
então,
anular.
Assim, é tudo uma questão
e às vezes
clichê,
pra você sim, mas às vezes pra você manter aquelas pessoas próximas de você, você tem que trabalhar o medo nessas pessoas. Porque senão as pessoas vão se ligar e vão seguir seu caminho. Então, o medo, muitas vezes, é uma forma, realmente, de deixar as pessoas ali,
total,
entendeu?
E você acha que como que surgiu o inferno e os demônios?
Pra você, né,
pra
não
você
fazer...
Pra você ter que ir pra igreja, porque eles não...
Tem um filme chamado A Vila. Não sei se você já viu esse filme chamado A Vila.
Não,
que é uma, eles montam uma comunidade em uma floresta, assim, pra viverem com seus filhos. E eles inventam a lenda de que se você passar pra lá das árvores, tem um monstro que te pega, não sei o quê.
Já vi.
E é sobre isso, é sobre religião. Ele fala muito sobre religião, sobre parâmetros das coisas e tal. Filmar, só a vila. Fica
a
aí
vila.
O... Fica aí a dica. E de que maneira você traz esse... Porque essas coisas... Não... A gente sai das coisas, às vezes, que a gente viveu, de lugares que a gente esteve, mas essas coisas não necessariamente saem da gente. A gente continua...
Ua, né? Não me fale.
E como que isso se imprime, às vezes, no seu trabalho? Por exemplo, eu vi um clipe seu... Que é o último agora, a minha,
sim,
o meu,
religião.
É, minha religião é te ver pelada.
Pelada na minha frente.
É, tem uma coisa ali de religião, de anti-religião, assim.
Tudo misturado.
É isso mesmo, então? É sobre?
É isso mesmo. O é clipe isso mesmo, ali, especialmente, né? Porque a minha religião... Eu tô arrotando horrores aqui, refluxo. Refluxo assim, mandou um olá.
Genial você falar sobre isso, assim, muito bom.
Minha religião... Pra mim, é basicamente um ato político. Por que que eu falo isso? Tem até pessoas que comentaram, pô, Dai, sinto falta da sua profundidade nas letras, né? Porque aí eu falo, mas você não tem noção do quanto me custou falar minha religião é... Dá vontade de chorar, te ver pelada na minha frente. Arrebatamento é quando você me leva pra sua mente. Isso porque eu tenho um livro, chama Essa Não É Mais... Ixi, até esqueci o nome do meu livro. Essa Não É Apenas Uma Carta de Amor. Que eu faço do começo ao fim, se as pessoas estão chocadas ou estão achando ruim com essas músicas, se pegar o meu livro...
É mais. É mais.
É, parece uma bíblia sáfica de duas mulheres. Então, assim... então,
tem
já,
gente
já
da
uma
igreja
coisa...
que ainda te acompanha, assim, tipo...
Minha irmã... Brincadeira, não. Não sei, minha irmã não vai à igreja.
Você teve esse medo, assim, de falar, pô, vai ter gente da igreja lá que vai ver o nome dessa minha música aqui?
Eu tô louca pra que vejam. Depois eu quero que vejam. Inclusive, gente, assiste,
medo.
Olha que blasfêmia. Poxa, Dai, orem por mim.
Mas você dá uma provocada, assim, tipo...
Mas é pra provocar. Uh-huh. É, também. Até porque a arte, se não provocar...
Sim, isso é fato. Mas tem que ter coragem. Sempre tem que ter...
Exato.
Artista
e eu,
tem que ser
corajoso.
Por
muito tempo eu tive medo. É, então, pra mim, é um ato político, porque eu sou uma mulher cantando pra outra mulher. Já, se eu não tivesse feito analogia de Bíblia nenhuma... De Bíblia nenhuma, aí já tava lascado.
Fato.
Né?
Na sociedade...
Aí eu decido usar esses termos e usar essas referências de imagem, porque pra além de coisa bíblica ali, tem astrologia, tem astronomia, né? E tem mitologia romana também, que você vê ali, tem três chifres. Por que que tem três chifres? Por que que é tudo azul? Tem alguma coisa
e
a ver?
Tem,
então, tem todo
tem
um todo, porquê.
Tem todo um significado.
E eu comecei a introduzir, inclusive, os easter eggs. Acho que se explica tudo muito bem no meu primeiro clipe, Vermelho Farol. O primeiro clipe que eu tive esse ano. Então, são coisas que se complementam.
Perfeito.
É, então, tem todo um porquê. Então, é uma questão de ser uma mulher cantando fazendo uma declaração de amor para outra mulher usando esses termos que eu sempre fui completamente impedida. E foi um motivo pelo qual eu fui reprimida em muitos lugares. Então, há um tempo... E eu quis trazer um pouco de provocação. Um pouco não, bastante provocação. Porque, para mim, eu descobri que eu ainda tenho muita raiva e eu não tenho problema em falar isso.
Boa.
Eu tô bem lúcida.
Você tá lidando com essa
raiva. Eu não tô botando
raiva.
Fogo na igreja igual botam fogo em terreiros, por exemplo. Que é um absurdo.
Uhum.
Eu tô usando a minha arte. Tô usando a minha voz, o dom que Deus me deu. E...
Exatamente.
pra fazer... E ressignificar todas essas vivências que me reprimiram minha vida inteira. E me reprimiram justamente num lugar sexual, pra além da sexualidade. Tipo assim, eu não posso beijar mulheres. Eu não podia beijar nem homem se eu quisesse. Porque lá na minha igreja tinha... a tal da corte,
uhum.
Que você tem que orar primeiro pra saber se aquela pessoa é de Deus pra sua vida. E eu segui a risca. Enquanto eu tava seguindo a risca, os outros estavam todo mundo fazendo escondido. O pastor fazia escondido. Todo mundo fazia escondido. Aí quando você via todo mundo fazia escondido. Mas quando alguém ficava sabendo, o pastor era expulso.
Uhum,
era
tipo,
removido.
Uh-huh.
Só porque alguém soube.
Aqui não.
Só
aqui
porque
não.
Alguém soube. Mas no off, todo mundo sabia. E eu sei por quê, porque eu caí em pecado diversas vezes, beijei a boquinha de umas mulheres lá, e eu fazia parte do louvor. Umas mulheres não, foi de uma só, porque nessa época eu sou meio trouxa, apaixonadinha. E aí...
Vocês viveram um romance...
Vivemos um romance escondido, aquela coisa toda.
Né? Filme do Almodóvar, assim, Pedro
era quase
Almodóvar.
Uma pastora lá, tava fazendo essas coisas. E aí eu tive, né, que me confessar em algum momento. Tadinha, tive que começar.
Você se confessou
vezes.
Lá?
Tive, porque eu era.
E você contou tudo?
Tive que contar. Eu me sentia uma culpa terrível. Terrível. Eu falei, meu Deus, alguém tem que me perdoar. Eu tenho que sentir que eu tô sendo perdoada.
Culpada, né?
Porque eu perdi tudo. Mas o que eu perdi de fato era no máximo o respeito desses homens. Desses homens. E eu falo faziam, homens, desses seres humanos, assim, que coisas. Também já estão tão bitolado com, palavra... com um sistema tão arcaico e milenar. É milenar. Essa galera tá reproduzindo um fundamentalismo que não sabe nem o que sabe. É, então, assim...
Mas a religião... A fé não deixou de fazer parte de você.
A fé não deixou. É, só que agora eu também tenho isso como... Eu gosto de... Eu tô muito longe, né? Só que agora eu gosto de conhecer... Eu quero conhecer as coisas.
Você tá aberta e livre pra poder... Livre. Exato. No bom sentido, assim,
uma coisa,
né?
Que me marcou muito, né? Que na igreja eu sempre ouvi que eu não... Eu não podia ouvir música do mundo, eu não podia ser do mundo, que o mundo não é de Deus. Estranho, né? Quem criou essa porra, mano?
É óbvio que o mundo é de Deus.
Como, né? É que eu não vou desfrutar de algo que foi criado? Porque pra mim, na minha cabeça ali, o certo e errado, quando... Eu tô falando por fontes assim minhas mesmo, assim, e a minha interpretação que eu tenho da Bíblia é meio que quando... Deus criou lá o Éden, pá, não sei o quê, coisa mais linda. E não tinha certo nem errado, né?
Isso.
Porque até então não tinham comido do conhecimento do bem e do mal. Na Bíblia fala.
Adão e Eva não tinham chego.
Vocês podem fazer tudo. Eles andavam pelados, não tinha...
Não tinha doença.
Não tinha doença, não tinha certo, errado, não se podia, não tinha vergonha, não tinha culpa.
Pode crer.
Não tinha... Você só tava existindo no que Deus criou, desfrutando da vida que Deus deu. E aí,
não tinha heterossexualidade, homossexualidade?
Não tinha, não tinha. Não tem como você me falar que tinha, porque não tinha. E aí, na minha cabeça, assim, o que fica claro é que, tipo assim, aí Deus fala, né? E eu tô falando de um lugar assim, eu não acredito nisso 100%, é só como eu gosto de entender e falar sobre, que assim. E aí Deus falou assim, ó, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, brother.
O brother inclusive, ele falou.
Podem fazer tudo o que vocês quiserem, isso aqui tudo é de vocês, a única coisa,
isso,
não conheça o bem e o mal.
É, que tá simbolizado, tenha, que tá simbolizado
pela maçã.
Não morda essa maçã.
Não morda essa maçã. E a partir daí, vocês vão, vão separar o bem do mal, vai virar uma merda.
É.
Vai cagar com tudo que vai ter. Aí vai virar moralismo.
E aí o Adão fez o quê em 5 minutos?
Aí a tal da serpente convenceu Eva. E a Eva, né, demonizada até hoje, coitada, por causa disso.
Foi a Eva que comeu?
Foi a Eva que comeu primeiro. Claro, tinha que achar um jeito de fuder a mulher, né?
Sim, é verdade. Já começou ali, né? Na primeira história ali.
Machismo foi inventado aí.
Já foi ali. E tem uma outra contestação. Contestação, assim, né? Mas são coisas que a gente vai pensando. Inclusive, o conhecimento de Bíblia é também legal pra depois você poder desmembrar e contestar algumas coisas, né?
Pra mim é mais,
né,
informação do que é uma coisa. Eu não vivo a minha vida baseado
nisso. Perfeito.
Eu não vivo.
Exatamente.
Eu não vivo. Não quero, porque tem muita coisa ali que eu não acho legal.
É, eu penso muito parecido com você, assim. Eu penso muito parecido. Eu entendo aquilo como um livro muito, muito, muito importante para a humanidade durante muitos anos, porque ele traz ali questões de ética e moral, que realmente, se a gente não tivesse tido a parada, tinha sido muito maluca. Mas eu não acredito no fundalismo, no fundamentalismo religioso, assim, porque tem muita gente que usa isso como desculpa, tem muita gente que coloca o nome de Deus no seu próprio nome para fazer coisas terríveis. E a gente tem esse caso aqui no Brasil. E tem pessoas que matam em nome dos seus deuses.
Exato.
Né? Que às vezes é representado por Deus e às vezes é representado por... Mas o homem, a pessoa
religião,
bomba, não sei o quê. É uma
religião,
loucura, cara.
Vou repetir uma coisa que meu amigo me falou ontem. Ele falou que a religião é até uma coisa geográfica. Se a gente morasse na Índia, a gente não ia ser cristão.
Isso, você ia estar...
Você ia ser cristão se você morasse na Índia, você
seu
não ia.
Deus ia estar representado tá por uma outra maneira. Então, no fim...
E aí vem o brasileiro aqui querer me enfiar as coisas goela abaixo.
No fim, né, a minha opinião, tá? O Buda, o Cristo... São representatividades que cada povo escolhe para representar a mesma coisa, que é o quê? Fé. Amor. Uma religião, algo para você.
Existe algo maior que isso.
Isso. Que tá além, que talvez não tenha uma figura, a natureza.
Eu gosto de não ter certeza.
Isso, é. Porque as pessoas com muita certeza, é muita certeza demais para um ser humano, né?
E quem tem muita certeza não tem certeza, porque ninguém sabe.
E quem tem muita certeza tá errado.
Tá errado.
Exato.
Você não sabe.
É.
Então, assim, eu só gosto de ter a possibilidade de não tem como provar, não tem como desprovar. Então, olha, o que, que pode ser?
Tá aberto.
E eu só que a única coisa que eu sei agora é que eu tenho agora, eu tenho essa vida pra viver.
Isso.
Eu tenho esses dias aqui. E no meu caso, na minha experiência, eu tava sempre vivendo o meu hoje, preocupada com, será que eu vou pro céu ou pro inferno? Então, eu abri a mão da minha existência.
Uhum. Você se anulava, se anulava.
Eu me anulava, eu não podia fazer nada. Então, o que, que eu fazia? Muitas pessoas conseguiram ser mais rebeldes do que eu, porque eu só fui considerada rebelde depois que eu, de fato, saí da igreja. Porque dentro, enquanto eu tava lá, eu era exemplar.
Você tinha tatu na igreja?
Então, eu era exemplar. A única coisa que a minha igreja parecia ser jovem,
sei,
legal.
Uhum.
Mas no final das contas era uma pressão psicológica filha da puta pra você se encaixar assim naquele rolê. Então, como eu falei, pra minha mãe, o sonho da minha mãe era ser pastora. Só que pra ela ser pastora, primeiro que ela só poderia ser pastora de crianças.
Uhum.
E pra ela ser pastora de crianças, meu pai tinha que ser pastor. Então,
ah,
ela não podia ser separada, ela não podia ser divorciada.
Que loucura.
Então ela teve que ficar num casamento onde meu pai traía, já foi violento, e falava assim, não, você tem que ficar.
Uhum. Pra você poder fazer isso aqui, você tem que ser casada.
Você tem que ficar. Então, minha mãe nunca contestou isso, porque pra ela era o certo, ela aprendeu que isso era o certo.
Uhum. Então, e hoje em dia ela contesta?
Hoje em dia
sua
contesta,
transformação
ela
conseguiu trazer novos olhares pra ela?
Conseguiu. Sim? Eu queria muito um dia trazer minha mãe comigo em algum lugar pra falar, sabe? Porque minha mãe é um milagre, assim, da mesma forma que eu. E uma coisa que ficou marcada pra mim foi logo quando eu me assumi. Eu não gosto de falar quando eu me assumi, eu gosto de falar quando eu me aceitei.
Boa.
Quando eu me aceitei, enfim, a minha mãe falou coisas pesadíssimas, das quais ela se arrependia profundamente. E ela falou pro meu pai, eu te falei, eu nunca tive uma relação muito boa,
uhum,
com meu pai. Ele entrava em casa, oi, tchau. Eu tinha um pouco de raiva dele. Pra além dessa relação, porque ele tava no mundo, era porque... ele não era um bom marido.
Uhum.
Ele era,
e você sabia?
Ele era até um bom pai, mas ele não era um bom marido.
E você
sabia? Porque eu via.
Entendi.
E aí isso vai muito além de tudo que eu tô falando. Mas, curiosamente, aí eu já tava, né, vivendo lá, já era adolescente quando eu me aceitei. Era 2016, talvez, isso faz
7 anos ali.
2016? Não, já faz mais.
Se foi 2016, faz uns 7 anos.
Ah, então, 7 anos. Nossa, faz pouco tempo.
Se a gente considerar, né, o tamanho
da... Eu sou uma recém-nascida, pra mim.
Quantos anos você tava, então, 7 anos atrás? Agora você
é isso
tá
que
com...
eu tô tentando fazer as contas. Tá, eu tô com 28, 21.
21, é.
Então, com 20... eu acho que foi com 20 anos que eu...
Perfeito.
Que eu tive essa decisão. Olha isso.
E aí você foi como...
Meu primeiro beijo foi com 18.
Aonde?
Na casa da menina lá.
Vem cá, você teve que fazer assim, noite de revelação, chá de revelação do... Tipo, mãe, senta aqui, eu preciso te contar uma coisa.
É que acontece, desde pequena, né? Minha mãe já meio que... Já tinha ali
uma questão.
Eu sempre soube, hoje eu olho que eu sei que eu sempre soube. Eu sempre tive...
Quando você vê suas fotos pequenas, assim, você...
Também, mas hoje, inclusive, como eu não tenho mais problema com feminino e masculino, então hoje eu sou muito mais... Tenho muito mais problema com feminino do que eu tinha antes. Então, eu sou muito mais feminina hoje do que eu era. Aquela época, aquela época eu entregava. Se for falar de estereótipo,
perfeito,
né? Que é uma coisa,
entendi,
também que é arcaica de falar.
Sim.
Mas já que tem, né?
Sim.
Estereótipo. Então, eu encaixava bem nesse estereótipo. Eu odiava usar vestido. O que é uma... Olha pra você ver como é construção social, né? Porque não tem nada a ver com nada. Mas naquela época isso era o que entregava, né?
Claro.
E infelizmente ainda é o que entrega as coisas, porque tá todo mundo nesse...
Mas você vê como é um processo, você precisa se livrar disso pra entender que você pode,
exato,
sim usar
fazer
o vestido.
Fazer o que eu quiser, e não vai mudar em nada.
Exatamente, cara.
Enfim, mas era o que me fazia sentir mais perto ali, do, né? E aí a mãe já sempre soube, sempre falou, ai meu Deus, essa menina
vai
trabalho
dar trabalho
quando
vai
crescer. E aí, só que eu sempre, né, eu sempre soube que era errado.
Uhum, dentro daquela tua...
Dentro daquela minha
espectro,
vivência. E aí, o que, que eu fazia? Quando eu era criança, assim, com uns 10 anos... uns 10 anos, 12 anos... O que eu consegui fazer pra poder viver essas minhas fantasias... Era, eu criei fake no Orkut, né? Na época, o Orkut era muito um rolê... que acontecia muito. Só que era fake, tipo assim, todo mundo sabia que era, você era fake. Você usava foto de artista, assim, tá, entendeu?
Avril Lavigne tava
lá. Só que eu usava foto da Dulce Maria nessa época. Então faz, sei lá, eu não sei quantos anos eu tinha.
Da Dulce Maria. De Avril Lavigne pra sim, Dulce Maria, é, sim. Foi muito bom.
E aí, mas e aí a gravatinha saía.
Você usava pra, tipo,
aí eu fazia
bate-papo fake da UOL, assim?
Aí não, aí eu só que eu tinha 12 anos, né? Só que aí isso não se faz, mas eu tinha 12 anos, aí eu já sabia, né, que eu queria, né, beijar mulheres, que eu sentia essa vontade. E aí eu criei esse da Dulce, só que aí eu criei um outro onde eu era o Poncho, o Alfonso Herrera. Eu coloquei aquela fotinha do Alfonso Herrera, porque eu falei assim: o único jeito de eu conseguir mulheres é se eu for um homem. E a. Porque é o jeito certo. E aí, olha isso.
Que é o jeito da mulher olhar pra mim, né? Uhum. Tipo, eu...
É o jeito que me ensinaram, então, uhum, né? É assim que tem que ser. Então, eu me passava pra poder namorar menininhas no fake. Tipo, assim, eu não fazia nada físico.
Perfeito. Porque não tinha coragem. Uhum.
Não tinha coragem. Eu era muito nova também.
Você tava se descobrindo ali.
Eu era muito nova também. Que bom que isso não aconteceu. Mas assim, eu não fiz.
Sim, verdade.
Nada físico. Era tudo muito na minha cabeça, porque eu já sabia que eu gostava. Só que pra mim o jeito certo era sendo homem.
E tudo escondido do escondido.
Isso,
ou seja,
me colocou numa posição
entrar no
até de
no Orkut escondida. O teu perfil escondido. Você vivia tudo escondido. Tudo escondido. Né?
Mas aí na igreja, né, Santa Imaculada ali.
Uhum.
E. Só que aí eu sempre meio que me destaquei até na igreja por ser justamente uma... Eu sempre fui meio que fora do padrão, né? Então, naquela época, eu já raspava a cabeça, eu raspei a cabeça. Hoje em dia, por exemplo, eu jamais faria isso de novo.
É mesmo?
Não,
olha.
Então, tipo, olha. Não.
Dá trabalho, aí, depois tem que crescer, né?
Não, eu não acho que igualar. Bonito, não. Mas pra mim, faço então, à vontade.
Aham, uh-huh, eu acho bonito, sim.
E aí, enfim, era meio que esse universo paralelo que eu criei pra poder viver essa minha... Essa que eu queria viver, de
já
fato.
Já era um pouco rebelde dentro da própria igreja, assim, né?
Porque eu me vestia diferente. Tatu. Enquanto as mulheres se vestiam de uma forma X, eu era um
mais
pouco diferente. Né? Eu andava, já andava de coturno, de chapéu, comecei a fazer tatuagem. Não tinha tanta tatuagem assim na época, eu tinha bem menos.
Mas você era do rock?
Eu cresci ouvindo muito, tudo misturado. Tipo, o rock chegou pra mim bem pop, né?
Uhum. Então, já com tipo uma Avril Lavigne, Paramore.
Exato.
Né?
Então, e aí foi tudo que me. Então, Disney. Aí só que Disney também tocava rock, só que era rock da Disney.
Sim, verdade.
Então tudo isso foi coisas que me ajudaram a construir uma identidade sonora. Só que até isso, por exemplo, Paramore era uma banda que. Eu não podia. Eu tinha que fazer jejum, tinha época. Jejum de música do mundo. Porque eu era. Porque eu era... eu tenho que falar mesmo.
É um detox, né?
Se as pessoas verem...
Não, você precisa parar de ouvir
não,
muito.
Não, porque as pessoas precisam
muito
entender, porque eu sinto que até pessoas da própria comunidade,
uh-huh,
que não viveram essa... Que não tiveram esse passado religioso, até a galera da comunidade não entende o quão violento foi, porque a gente, às vezes, tem tantas questões com tantas coisas. Porque é muito violento psicologicamente, assim. É uma coisa que parece ser muito bonito, mas é violento. É uma
violência
psicológica.
No caso, você diz não poder ouvir uma música, tipo, ter que
você
fazer um
não,
detox.
Você ter que... Você, a sua vida vira as regras que não foi... Não, aí já ultrapassa até a Bíblia ali, sabe? Já tem coisa que é a própria denominação que tá impondo. Por exemplo, essa questão...
A administração do momento,
até
assim.
Onde eu sei, por exemplo, não se fala de masturbação na Bíblia.
Perfeito.
E
mas isso, mas isso é vetado dentro de, né, dentro de algumas
masturbação,
igrejas.
Masturbação, meu amor.
Não, esquece, né?
Não, reprimida nisso. Eu não sabia o que era isso.
Uh-huh.
Até eu ter 25 anos. 24, eu sabia, mas assim, pra mim... Até eu entender que eu não tava sendo a pessoa mais suja do mundo...
Uh-huh. Não, e a gente recebeu aqui outro dia uma sexóloga, que se a gente traz ela aqui, ela agora vai começar a falar sobre... necessidades fisiológicas, desenvolvimento de corpo, desenvolvimento do próprio prazer, conhecimento, autoconhecimento. E você é privado porque dizem que isso aí tava lá e que isso aí não pode. Sendo que é algo natural,
não, é
assim,
meu
entendeu?
Corpo,
que isso, exatamente.
É o meu corpo. Sabe?
Você sente
quando
que...
mais eu falo isso, mais eu fico chocada com o
vai
que eu...
Vai caindo a ficha, né?
Vai caindo a ficha.
De como...
Então, uma coisa eu tava...
Impuseram como você ia desenvolver seu corpo.
Então, assim... muita repressão nesse sentido. Então, até o fato de eu achar que eu precisava ser homem para poder... me fez criar uma relação X com homens.
Total, porque se você estivesse frequentando um outro ambiente, de uma outra maneira, talvez você não teria esse fake no Orkut, você teria entrado como uma mulher procurando uma mulher.
Exato. Exato. Ponto. Né? Não.
Exatamente. Tudo então, a gente vê como o ambiente, né, e quando a gente é menor ainda, quando a gente é mais jovem, como ele pode mexer com a gente, assim, né?
Nossa, eu sonhava com as minhas amiguinhas, eu lembro. Nossa. Triste, velho. Então, assim, esse mundo foi sempre muito distante pra mim. Uhum. Eu não podia, e eu ficava, assim, olhando pela janela. Sabe quando é uma visão, assim, de Sim. alguém? E aí, igual essa queria... galera, que esse filme que você falou.
A Vila, isso, é exatamente.
Então, eu ficava meio que olhando pela janela. Mas será que existe outra possibilidade?
Ai, não, mas se eu for... Ai, será que existe, mas eu não posso ir,
Se eu for, eu vou perder a vida eterna. Uhum. Eu vou perder, quando eu morrer, eu vou pro inferno. Aí, tipo assim, aí então eu vou ficar aqui, moscando.
Moscando. Né? Não posso cantar nem uma Avril Lavigne.
Numa caverna. Não podia.
Não podia cantar, então
essas músicas não podia nem... Eu conto essa história em todos os lugares. Eu era já tava mais velha. Então, música do mundo não podia. Especialmente se eu era uma líder de louvor, né? Aí eu não posso ouvir música do mundo.
Você tem uma hierarquia.
Então, aí tinha umas bandas que eu escutava escondido, assim. Aí eu tava sempre procurando bandas cristãs parecido com o ritmo, porque eu queria. Então, eu comecei a descobrir, sei lá, Under Oath. Eu descobri as Alley Dye, inclusive, enfim. Aí, Korn, enfim.
Korn?
Korn, na real, o Korn não. Korn, o vocalista do Korn tinha convertido.
Ah, é?
Brian Redwell. E aí ele fez, enfim.
Uma coisa mais roqueira, assim. É. Tipo o Rodolfo do Raimundos. Assim.
Exato. É.
E quando ele foi pra igreja, ele fez um rockzinho ali e tal.
Então, eu tentava procurar coisas do tipo. Paramore, eu ainda sentia um pouco mais de liberdade, porque a Hayley também cresceu na igreja, assim. Ela é cristã, então ela, só que ela tem o viés mais, pensamento mais parecido com o meu, né, aqui agora. Verdade. E aí teve uma época que eu postei, eu conto isso em todo lugar.
E a Hayley era uma gata, né?
Ainda é, inclusive,
ainda é, né? Nossa, hein? Hayley.
É, meu tipinho.
Não, mas a galera pirava muito na Avril Lavigne, eu lembro, e eu achava a Hayley,
eu tenho como mãe. A Avril Lavigne é tipo mãe.
Ela é uma religião.
Ela é mãe, minha mamãe. Santa ali. A Hayley eu fico dividida.
Entendi.
A Hayley eu fico dividida.
Entre o carnal e o...
Exato. Mas então foi sempre tudo muito, muito assim. Aí teve uma vez que eu postei... no Facebook, na época, né? A gente usava Facebook nessa época, em 2002. Foi um pouco depois. Foi em 2000, sei lá. Eu já era adolescente, 16 anos. E aí eu postei... Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me... Olha essa letra. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Eu achei essa letra linda. Eu falei, nossa, que letra linda, né? Vou falar aqui pra Jesus.
Uhum.
E postei no meu Facebook. Uhum. Até coloquei seus maiúsculo, meu clarão.
Boa, teve esse cuidado aí.
Teve o cuidado todo, menino. Eu fiz tudo certinho. E eu, genuinamente, naquele momento, tava falando pra Deus.
Tá.
Eu escrevi com essa motivação.
Perfeito.
Pois meu pastor não me liga 5 minutos depois da minha postagem e fala, você é exemplo, você tem que ser exemplo.
E ele achou que era pra quem?
Ele falou que era do Tribalistas e que é uma banda do mundo. E aí, tá, mas essa letra é bonita, mas eles têm aquela. Eu sei namorar, eu sei beijar de língua agora. Então, não sei o quê. Não, é uns absurdos, sabe? Absurdos.
Não, você não tem pra onde ir, né?
E eu fico assim, beleza, então aqui eu vou moldar o meu gosto musical. Então aqui, o que você quer que eu escute, amor?
Isso,
fala pra mim.
Fala.
O que você quer que eu faça? Uhum. Minha vida é sua, meu corpo é seu, tá ligado?
Meu desenvolvimento artístico também. Tudo, tipo, tudo. Né?
Então,
E como às vezes só essa frase dele pode ter, tanto que estamos em 2023 e você tá falando sobre ela no... Às vezes, meu, ela bate de um jeito que a pessoa não tem a menor ideia, entendeu?
Por isso que não tem como as pessoas não entenderem pra mim. Não tem como não ter raiva. E não usar essa raiva... Porque se eu pudesse usar essa raiva e deixar ela me dominar de uma forma realmente física, eu ia lá botar fogo no bagulho.
Sim, mas você tá canalizando ela pro artístico, né?
Pro artístico, pra minha arte. Então, por isso que você vai ver...
Mas ela é combustível pra você.
É o meu combustível e é meu ganha-pão acima de tudo. Então,
perfeito.
Né? A gente tem que pagar.
É melhor a gente compor... Tendo vivido e tendo tido uma vivência que às vezes pode ter sido até dolorosa pra gente, mas às vezes a gente acaba nesse processo entendendo que essas coisas foram uma construção...
Exato, exato. E é muito louco, assim, quantas pessoas tiveram vivências parecidas ou, às vezes, quase idênticas.
Quando você começa a dividir,
quando
né?
Quando começa a dividir.
Começa a chegar pra você,
e
tipo,
pessoas que não
também.
Tiveram ficam assim, meu Deus.
Você tá abrindo...
Meu Deus,
ah,
que
meu
choque.
Deus, você passou por
meu
isso.
Meu Deus, caramba. Que absurdo. Então, eu nem preciso citar o nome, né? Tá rolando uma história agora de uma pessoa, né? Que se reconheceu como uma mulher trans e agora fez a...
Ah, é verdade.
Fez,
sim, tem razão.
Agora
fez
se considera uma ex-mulher trans e tá compartilhando testemunho na internet falando que agora é uma ex-mulher trans.
Se converteu,
trans.
Mas
se
foi
converteu,
a conversão que
exato.
Fez ela...
Só que aí você vê o vídeo e tem em determinado momento que fala assim... eu não sei nem como eu me refiro, né? Ele, né? Que agora tá falando ele.
Total.
Então, é isso. Uhum. Que ele fala... O que me fez... exatamente essa frase. O que me fez desistir de mim mesmo foi meu encontro com Jesus Cristo. E aí eu tava vendo os comentários das pessoas e o choque das pessoas. Eu falei assim, meu Deus, mas o que é isso? Como assim? O que me fez desistir de mim foi Jesus?
É, né? Verdade,
what the fuck? Só que pra mim, eu escutei isso tanto... que eu tinha que desistir de mim, tipo assim...
E
tipo assim,
entregar
e por isso que eu falo
uma...
que vai além da sexualidade, muito além. É tipo assim, desistir dos meus sonhos. Pra você ter uma noção, eu quase não aceitei o The Voice, porque eu não me inscrevi.
Porque era muito mundano pro...
Porque eu falei, não, eu não posso fazer sucesso.
Uhum.
Tem que cantar aqui pra Deus, pra Jesus Cristo.
Seria muito egoísta
na
visão.
Seria muito egoísta. É querer a glória pra mim.
E não pra toda a honra e toda
era
a glória.
Era isso que me vinha na cabeça. Olha que loucura. Então, assim...
E foi alguém que te inscreveu no
até hoje
no The
não
Voice?
Sei.
Não sabe.
O que aconteceu?
Mas por você, por você, então essa chance não teria acontecido.
Não teria acontecido.
Você teria sido apagada dessa chance.
Sim,
por essa...
mas graças a Deus eu tive pessoas que me falaram. Minha mãe é uma delas. Falou assim, você tá doida? Você vai.
Você vai, ó, legal.
Então eu fui. Eu queria muito ir. Só que eu tava me sentindo... Eu queria muito. Falei, mas eu quero muito isso. Eu quero muito aparecer na TV. Eu quero fazer sucesso.
Claro, lógico.
Foi difícil pra eu assumir que eu queria fazer sucesso até pouco tempo atrás.
É foda isso, né?
Porque e que eu descobri que na terapia que eu mesmo travo meu sucesso às vezes por causa disso.
Uhum, lógico.
Até
claro.
Hoje, porque é uma coisa que tá ali no lá e no fundinho.
Você não percebe, mas tá sempre se boicotando.
Eu sempre ouvi isso. Que... Né, os planos de Deus são maiores, então aí eu fico em dúvida, né? Será que isso sou eu? Meu plano é o plano de Deus. Eu lembro que eu falava assim, não, acho que não é o propósito de Deus pra minha vida, eu ir.
E quando você foi?
Eu fui até a final.
Mas você foi com... Como foi seu sentimento no dia a dia ali? Você tava ali?
Eu me entreguei, mas leve eu não tava.
Tá.
Porque pra além disso, eu tinha toda a insegurança, né? Se a gente for entrar aqui, você vê aqui que quando eu entrei, que eu já falei de um monte de coisa. De que eu sou insegura e tal. Então, naquela época, era pior. Imagina, que agora a gata faz terapia. Imagina nessa época que...
Mas você tem insegurança na voz também?
Hoje eu tenho... Então, naquela época, eu tinha zero. Porque eu nunca tinha tido experiência pra além da igreja. Então, ali, do nada, eu tava cantando no púlpito da igreja e no outro dia,
Globo.
Tava na Globo. Então,
na frente da turma lá.
Só que aí nesse processo, né, eu tava cantando na igreja, mas antes de cantar na Globo, eu comecei a fazer cover na internet.
O seu canal de YouTube.
Que foi aí que eu comecei a descobrir o mundo. Só que tudo virtual, então a internet pra mim foi uma ferramenta muito...
Foi uma porta de...
Pra eu entender que existia uma outra possibilidade. Tava pegando um hack ali.
Perfeito, porque... começando a criar uma comunidade também, pessoas que curtiam.
E aí quando eu comecei a fazer meus covers, eu comecei a fazer no Twitter. E aí eu descobri o Twitter e eu descobri que lá tinham pessoas gays, lésbicas, bissexuais que falavam isso...
Abertamente,
com naturalidade. E eu falei, gente...
Olha.
Ué?
Gente, ué, meu pastor, acho que...
Tem gente que vive assim de boa?
Eu contava pro pessoal da igreja, gente, que eles falaram...
Tem gente que vive assim de boa. Peraí, vocês não viveu na igreja? Vocês não acham pecado? Tá doida? Não, tipo assim, aí eu ficava assim, gente, existem outras vivências, então peraí, existe uma... Eu achei uma brecha. Então eu comecei a postar esses vídeos, comecei a achar... Inclusive, quando eu comecei a postar, ainda falava, não, eu sou... Não gosto de mulher, não, que isso, tá doida.
Você ainda...
Ainda falava, só que aí demorou um tempinho até eu falar... Até eu me sentir confortável, porque aí era tão, tipo... Caralho, as pessoas falam com tanta naturalidade disso aqui, que aí eu falava, mano, aqui não vai ter problema se eu... Aqui não tem problema eu me expor. Aqui não tem problema.
É o expor, ou seja, ainda não tava totalmente livre,
aqui,
né?
Porque não, porque...
Não vai se expor.
Ali naquele lugar eu podia.
Aham.
Uhum.
Se
aí
abrir,
foi,
né?
Aí logo... Esses covers começaram a dar certo, assim. E aí logo eu recebi esse convite pro The Voice e fui pro The Voice. Só que eu já tava, tipo, vivendo... já tava namorando com a mulher quando eu fui pro The Voice. Pra você ter uma noção, minha chamada do The Voice já foi assim... Ela beija mulheres. Então, assim, um ano depois TV, que eu me assumi...
Né? Televisão, né, gente?
Um ano depois que eu me assumi... Mas eu achei tudo, porque eu falei assim, quero que
você gostou,
foda.
Que bom.
Mas aí...
Você vê como eles usam essas coisas também, né?
Tem
como...
os personagens, essa é a personagem total, tal. E lá não era, eu não era a única que beijava, mas a minha chamada foi. E tudo bem
mas
também.
Mas então ali você já tava mais bem resolvida com isso.
Tinha um ano. Tinha um ano, porque eu já fui assim, eu não vou olhar pra trás e tal. Só que aí, conforme você vai vivendo, você vai percebendo... muitas das coisas que eu tô falando pra você agora são coisas que eu percebi recentemente. Tipo, eu faço terapia... Desde que meu pai morreu que eu comecei a fazer terapia. Então, são coisas que eu tô, de fato, dando nome agora. E conseguindo entender agora. E ver o tanto que me atrapalha... Me atrapalhava no meu dia a dia. Todas essas travas e repressões, assim.
Total.
Então, onde eu me travava na minha carreira, eu falei, mas por quê que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô me sabotando aqui nesse lugar? Quando eu tô quase chegando, eu quero dar 5 passos pra trás. Por que que eu tenho medo disso?
Uhum.
E aí eu fui entender que era muito desse lugar. Aí, um dos motivos, eu falei assim, quer saber? Agora eu vou usar isso.
Perfeito, eu sou isso.
Eu sou isso, eu vou usar isso, é a minha história. Não claro. Tem como eu tirar isso de mim. Da Ilins, né? Não tem como tirar isso de mim. Eu sofri do meu pai e da minha mãe. Por isso você vai ver o santo e o profano... Então, eu uso uma coisa santa, transformo em coisa profana. Porque o que é o santo e o profano?
Uhum.
O que é o certo e o errado? Então, assim... aí tem, né? Esses símbolos aqui que eu criei e tenho imprimido na... baseado em algumas coisas. Então, aqui você vê a cruz que todo mundo considera satânica.
Uhum.
Com um coração.
Um coração.
Uma dualidade aqui. Aqui a gente tem a cruz que todo mundo considera... cristã,
perfeito,
né?
com o tridente.
O tridente, que todo mundo considera também algo, sei lá, demoníaco. Então, pra mim, é muito que equilibrar
ousada.
Essas coisas. E pra mim é isso, eu sou isso.
Uh-huh.
Eu não tenho como ser outra coisa. Tipo assim... E eu vou mais longe. Todo mundo tem isso. Só que o problema da religião é você tentar o tempo todo falar, eu não sou, eu tenho
é
que viver sendo... Não, eu tenho que morrer tentando ser perfeita. Não é tipo assim, eu vou matar, eu vou desistir de mim, porque o único jeito de eu viver e conseguir essa perfeição, que eu nunca vou alcançar, realmente vai morrer tentando, nunca
claro,
vai ser perfeito.
É deixar de ser um ser humano.
É deixar de fazer tudo que eu quero fazer.
É, ser um ser humano.
É o único jeito. É. E aí você desiste de si mesmo, você desiste dos seus sonhos, você nega a si mesmo.
Perfeito.
Né? É tudo assim.
Achando que você tá fazendo isso em nome e em alguns momentos, se você batesse um fio lá pro Todo-Poderoso lá, ele ia falar assim, mano, quer saber? Vai! Não se anula, não! O que te falaram não é por aí, pode ir. Eu ia adorar se você fosse.
Essa questão, né? E aí é que eu não entendo o discurso, porque pra mim todo esse discurso mata Jesus. Eu falei, vocês estão falando que Jesus morreu na cruz, mas toda vez vocês estão matando ele, toda hora. Porque ele morreu na cruz, porque ele sabia que a gente não ia alcançar, a gente não consegue cumprir a lei.
Uhum.
Né? A lei lá, aquelas leis. Não consegue ser
os
perfeito.
Mandamentos
a gente não
ali.
Consegue atingir a perfeição. Uhum. Porque a perfeição, no momento que teve o conhecimento do bem e do mal ali, acabou. Uhum. A gente não consegue, porque agora tem culpa, agora a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, e não sei o quê.
Sabe, né? Isso
sabe.
Você falou, né? Sabe, né? Porque ninguém sabe, e é o que você falou, esses dois sentimentos. Em Trancoso, lá, né, na Bahia, tem uma festa que são as procissões que eles fazem lá de São Brás e São Sebastião. Que eles chegam na porta da igreja, a igreja tá fechada e tem um samba de corda, meio matrizes africanas, na frente de uma igreja católica. É o lugar onde tudo se mistura e onde você entende também que essa separação, na verdade, talvez, e na minha opinião, ela não exista. Tudo é uma coisa só. O bem pode ser mal em algum momento, o mal pode ser bem também em algum momento.
O que faz mal pra mim pode não fazer mal pra você.
Isso, e a gente tem dentro de nós os dois lados. Ninguém é, entendeu? Esses gurus aí que usa religião e tem guru de internet, de finanças, de não sei o quê. Meu, é de duro. Eu sinto muito por quem acredita, assim, sabe? Pra ser bem sincero, assim. Sinto muito quem segue 100% alguma coisa ou alguém.
Quem vive baseado em algo, né?
Nas verdades de uma outra pessoa, entendeu?
Exato, exato. Então, tipo assim... Isso foi meio que o meu lifestyle por muito tempo.
Uhum. Essa sou eu, né?
Essa sou eu. Então, é por isso que... Aí eu, fazendo terapia, eu fui dando nome pra tudo isso. Entendi o que eu achava que tava resolvido.
Uhum.
Eu fui vendo outras questões. Eu falei, cara, mas... Tô encontrando umas coisas em mim que, assim...
Foi abrindo
uma
abas.
Uma dificuldade tão besta de de flertar.
Numa paquera, assim?
Às vezes, sim. Eu ficava assim, não.
Travava.
Porque outra coisa que você aprende, que você escuta o tempo inteiro, que eu escutei, eu cresci, que a gente não merece, né? Que a gente não é digno do amor de Deus, que a gente não merece o amor de Deus. É que a gente, né, vive pela graça, então a gente não é merecedor. Esse discurso, gente, eu escutei 21 anos da minha vida. Você não merece, você não merece, você não merece. Então, pra eu achar que eu mereço alguma coisa...
Entendi isso.
Eu mereço sucesso? Eu não mereço.
Isso te afastou de alguém que você gostou, então, já?
Já.
Então, tipo, eu não mereço essa pessoa.
Eu não mereço. Então, você se coloca num lugar de se colocar menor e, de novo, você acaba virando um porre.
Uhum.
Então, como não ter raiva? Se um sistema te fez, sabe, agir de um certo jeito...
E aí, anos depois,
me criou, claro, que cada pessoa tem sua vivência. Pessoas que viveram num sistema diferente do que o meu. Minha irmã, por exemplo, viveu no mesmo sistema. Ela é completamente diferente de mim. Ela também não ela é cristã ainda.
Uhum.
Né? Só que ela estuda. Então, até falei disso hoje no meu Instagram. Alguém falou assim, você tem tantas críticas à igreja. Como que sua irmã reage ela sendo tão cristã? Né? Porque ela fala muito de Jesus e tal. Então, minha irmã, graças a Deus, não é uma pessoa bitolada.
Uhum.
Obcecada, que não questiona as coisas. Ela estuda muito.
E respeita seu
ela estuda muito e ela sabe que é sobre o amor também. E a graça.
Uhum.
Aí ela foi e respondeu, falando assim, eu amo a arte da Dai, amo a história, respeito a história dela. E realmente, então, tipo assim, agora ela tá estudando a Bíblia no idioma original. Ela já falou, agora, que ela leu... Tipo,
que é em hebraico?
Ela tá estudando,
é hebraico,
ela tá fazendo um estudo,
né?
Porque minha irmã, ela estuda muito, ela lê muito. Acho que minha irmã chega a ler 10 livros por mês, assim. Ela é quem eu queria ser, até. Porque,
ela é uma raridade.
Você me resume tudo, né? E passa pra mim. Porque
inteligência artificial.
Eu não vou estar lendo 10 livros no mês. Ela lê, ela estuda e ela questiona as coisas, né? Ela aprendeu a questionar. Não era assim, tá?
Uhum.
Quando eu me aceitei ali, foi bem problemático.
Tiveram treta vocês.
Tivemos problemas. Então, quando ela mudou de país, ela viu que onde a gente viveu...
Que país ela foi?
Ela foi para os Estados Unidos.
Tá.
E ela começou a frequentar as igrejas de lá. Já era completamente diferente das igrejas do
Verdade,
Brasil.
Sim.
Aí ela ficou assim, ué...
Que a gente é mais católico e eles têm outros tipos de
igreja. Só que não, na igreja
não
que
isso?
Eu ia, o católico
mais
é pecado.
Eu não sei.
Na igreja que eu ia, uhum. O católico é endemonizado.
Qual que é?
É evangélica.
Você não fala. Evangélica,
não
falar
igreja, mas
tá,
você,
okay,
você
okay.
É evangélico. Católico não pode, porque santo é pecado. Religião de matriz africana?
Esquece.
Esquece.
Pra essa galera,
eu cresci ouvindo tudo que tem de pior em relação a isso.
Bom, teve um caso, isso aconteceu no...
Um absurdo. Eu fico com tanta raiva disso. Eu tenho muita raiva. Porque aí você vai começar a ver que é um sistema embasado completamente no machismo, no capitalismo, no racismo. E as pessoas baseiam a vida delas nisso. Num sistema que foi... Sabe? Ai, me deu até aflição.
Você falou sobre a sua
eu
irmã.
Eu vivi assim. Você
falou uma palavra
tempo,
importante,
né?
Aí no meio disso tudo, que você falou, ela respeita, o respeito ele tem que estar aí, entendeu? Porque ela não precisa concordar. Falou, ela ama a minha, tipo, minha religião.
Arte.
Não foi arte. Você falou alguma outra palavra, ela ama o caminho que... Não, ela não precisa necessariamente amar a tua religião, mas respeitar, entendeu? Respeitar e parar de colocar
respeito.
O que eu faço
conversa.
É certíssimo e o que você faz não é tão
e
certo.
E a gente conversa assim. Hoje, né? Então, tipo, a gente fala sobre...
Uhum.
A gente discorda em algumas coisas, não em relação a isso, de muito religião, assim, porque o que ela sabe sobre Jesus é o que eu também acredito em relação a Jesus. E ela falou, a crítica da Dai não é em relação a Jesus Cristo, que é quem ela acredita, né? Minha crítica é em relação aos fariseus,
ao sistema todo que foi criado em volta disso.
Já que uma pessoa tá tão abertamente para falar, por exemplo, que Deus odeia o orgulho, minha crítica é contra uma pessoa como o André Valadão,
uhum.
Que eu cresci ouvindo o André Valadão. E aí eu cresci ouvindo, inclusive, uma música que eu achava linda. Não somos dignos do seu amor, não merecemos tanto calor.
Aí depois você vai...
A tua graça me alcançou. Então, eu chorava com essa música. Realmente linda a música, são pessoas extremamente talentosas. E pra me vir, pegar o mês do orgulho, sabe? Pegar o mês do orgulho, o único
Agora.
Mês que a gente tem.
Uh-huh.
Pra poder bater no peito e falar e sentir, né? E vir me falar que Deus odeia o orgulho. Ele faz o mês inteiro na igreja dele, uma campanha contrária, em vez de estar preocupado em falar que... Deus é amor, Deus é graça. Ele fez uma agenda contra...
Como?
Por que ele escolheu o público LGBTQIAP+, pra ser inimigo dele, me pergunta, a psicanálise vai estar explicando, sabe? Porque, sabe? E aí eu até fiz um vídeo falando, eu era essa pessoa, eu não era diferente dele.
Uhum.
Então eu falo da minha experiência. Então a minha experiência, o que eu sabia era tudo que eu queria ser. Ali, ó. Tô com raiva por quê? Porque eles vivem livremente e não acreditam que vão queimar no inferno. Eu não, eu tenho que acreditar que eu vou queimar no inferno. Como que eu vou permitir que essas pessoas vivem livremente, sabendo que vão pro inferno, sendo que eu vou pro inferno?
Uhum.
Fazendo isso? Querendo isso? Por que que eu tenho que me negar todos os dias e desistir de mim?
Se
todos
eles
os dias.
Não...
Não, eu fico pensando, eu não conheço ele pessoalmente. Eu estou agora presumindo coisas, eu não posso falar por
uhum,
ele.
Boa.
Mas... era o que passava na minha cabeça. Perfeito. Quando eu tava fazendo discursos como o dele.
Perfeito. Não, e você depois desmembrou a música, passou a olhar. Que nem quando a gente para ter essas músicas de criança, né? Que a gente hoje faz. Você fala, meu, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma história de terror, né? E é isso. Aí você começa, então, você começa a ver as palavras que usavam nas músicas e fala, nossa, olha como a mensagem vai chegando. E às vezes a gente não percebe, tá cantando, tá tudo bonito, mas são mensagens.
Exato.
Que...
E
né,
eu percebi que eu tava tão... Eu também, na minha adolescência, eu sabia, né, de que eu gostava de mulheres. Então, eu era muito incisiva em falar também que era pecado.
Uhum.
Eu era
Sim.
Muito incisiva.
Perfeito.
Eu era pessoa... Eu era real, uma evangélica de fato. Era missionária, plantava igrejas, parava as pessoas na rua para evangelizar.
Você era do mesmo?
Eu era mesmo.
Praticante.
Eu era praticante domingo a domingo. Então, eu sei o que é viver isso religiosamente.
Mas vem cá, vem comigo, ó. O que você tá falando aqui... É, o que você tá falando aqui é o seguinte, ó. Eu sabia o que eu era, que tipo assim, eu sabia que eu gostava de mulher. E eu pregava... ou seja, eu gritava na hipocrisia.
Eu gritava na hipocrisia.
Como a gente sabe que é o grande problema de muitas dessas coisas.
Exato, mas por que que é a hipocrisia?
Teu microfone abriu ou não? Não, tá bom.
Porque a hipocrisia tá aí, porque a gente tem que desistir da gente. Lá.
É.
A gente tem que desistir, porque é o único jeito. A gente tem que viver essa vida perfeita. Só que o que eu não entendo, era o que eu ia falar, o que eu não entendo é porque Jesus morreu pra gente, pra que a graça nos alcançasse, o véu se rasgou, então agora todo mundo pode se achegar até Deus. E justamente ele morreu numa cruz pra cumprir a lei.
Uhum.
Porque nenhuma outra pessoa poderia cumprir a lei, senão ser perfeito como ele. Jesus já veio, já fez isso.
Uhum.
Pra resolver o problema.
Isso. Pros imperfeitos.
Resolver o problema pros imperfeitos.
Pros imperfeitos.
Aí eu tô
viverem.
Aqui, vou ficar aqui vivendo minha vida tentando ser perfeita?
Uhum.
Sendo que já teve alguém que morreu numa cruz, né? Não é esse discurso?
Sim.
Aí você fez o cara passar por tudo isso pra botar ele de novo na cruz.
É.
E vai botar de novo na cruz. Então eu fico pensando, eu fico imaginando, quem sou eu, né? Assim, porque o André Valadão fala que ele tem pra ele que esse é o mês que Deus mais repugna. Por que será que esse é o mês que Deus mais repugna? Por que você acha que Deus é o mês que Deus mais repugna? Porque é o mês que você repugna.
Uhum. Sim.
Que Deus são esses? O Deus André Valadão?
E aí você foi na parada? Você foi nessa parada?
Foi tudo. Fui lá de cima.
Você cantou lá?
Não, eu fiz a transmissão oficial, porque eu tenho a minha skin.
Ó, que da hora.
Né?
Você... E vem cá, e como foi?
Não, então, eu me senti pertencente.
Que você viu lá?
Eu me senti... A Urias, maravilhosa. Ai. Não, mas eu me senti pertencente, assim, de um lugar, sabe?
Uhum.
Eu sempre cantei muito sobre não pertencer, né? Sobre nunca achar onde eu pertenço.
Se encaixava.
E que talvez o meu lugar é ficar do lado de fora mesmo, porque eu não... É porque até, o que eu tô falando, eu sempre fui, tipo, pra igreja, eu sempre fui de ruim, mas também pro mundo também não sou mundano o suficiente, pro rock eu não sou rock o suficiente, pro pop eu não sou pop o suficiente, então, eu sempre tive...
Às vezes
tive
te dá esse sentimento de...
Eu sempre tive isso, então eu falo, gente, não tem como, eu não sou uma coisa só.
Lógico.
Eu sou plural.
E é necessário o entendimento disso pra conseguir você estar tá bem com
E eu
com
nem descobri
isso,
ainda assim. Tudo que eu sou, tudo que eu quero ser. Ainda tô começando, toda vez eu vou descobrindo uma coisa nova. E eu vou falar assim, nossa, aquilo que eu descobri, acho que não era bem aquilo.
Aham, uh-huh, total.
E aí logo volta, então...
E o ambiente da parada, as pessoas, esse movimento em 2023, que você... Você saiu de lá sentindo o quê?
Que eu pertenço. Falei, cara, é com essas pessoas que eu tenho que estar. É tipo assim, como é bom... poder ser eu sem filtro, sabe? Eu sempre tive esse ímpeto de ser, tipo, respondona, de ser...
Uh-huh.
De ter a minha própria opinião.
Uh-huh.
Eu questionava, eu levantava
já no dedo
a mão.
Aqui já dá...
Eu levantava a mão, falava assim, não concordo, pastor.
Perfeito.
Porque eu também li a Bíblia.
Veja bem, lá, pastor, blá, blá, blá. Eu andei pensando, e o pastor já freia as quatro rodas já. Falar, ai meu Deus.
Exato. E aí, enfim, mas agora podendo, né...
Então agora talvez venha um momento do tipo, né? Porque você falou, pô, sempre cantei sobre não pertencer. E aí talvez, né? Talvez quem agora sabe, você comece a explorar um lugar que é o lugar do pertencer, assim. Exato. Que pode trazer viagens que você nunca imaginou.
Exato, eu vou
possa
anotar,
chegar,
porque
né?
pode ser o próximo. Porque agora eu tô muito nesse, nesse rolê de debruçar todo esse sentimento da raiva, uhum. Da falta, do... Sei lá, isso tudo
uma
que
certa
eu,
amargura,
é,
né?
Uma
assim,
certa amargura,
no peito, assim, né? Vontade
e
de gritar.
E ao mesmo tempo uma vontade de gritar e falar... Porque é assim que eu... Nos termos que eles usariam, é assim que eu acho que eu vou expulsar os meus demônios. Uhum. Que no caso eu considero
tá
a
usando,
igreja, nesse
tá
caso.
Você tá usando os termos
no
deles.
Caso eu considero o meu demônio.
Você está usando o que foi dito contra...
É meio que... É meio que isso. Então, assim, se for ter que me passar...
Mas isso é uma das maneiras de subverter sistemas, né? Você usar o que falaram, assim, e... E ó,
ah, é tipo
ó aqui,
assim,
ó, o que você tava falando. Ó como funciona
sou,
pra você também,
sou,
né?
Eu não sou ruim. Eu não sou o pecado encarnado. Isso,
então deixa
eu não
comigo.
Sou caótica. Eu não sou problemática. E é uma coisa de um lugar assim... Eu também... De um lugar que assim, eu realmente sou essas coisas. Tipo assim, meu Deus, eu sou muito caótica. Meu Deus, eu sou muito... E aí eu ficar com raiva de ser isso. Mas eu falo mesmo tempo assim, não tem como. O que eu posso fazer, claro, melhorar. Vou melhorar o que eu puder melhorar.
Claro, porque tem né? lugares que são ruins de verdade.
Exato.
Mas tem lugares que dizem pra gente que são ruins e que não são, meu.
Exato,
entendeu?
Exato. Essa é a vida.
E rock and roll, então? A gente tá falando de muita coisa que tem no mundo, mas a gente precisa falar de uma coisa que não tem tanto no mundo. Hoje em dia, né? Que é o rock and roll. Assim, queria entender tua construção como roqueira, assim, tipo, primeiro, se você chegou a pegar um tempo de MTV, assim, e curtir uma MTV, porque, né, eu trampei lá e, assim, é, você seria muito pertencente à MTV da nossa
tivesse,
época,
né?
Assim, é, porque era tudo que a gente... E muito se procurava também, mas ali a gente viu a Pitty chegando e a gente viu, pô, muitas outras
hoje
mulheres
TV
roqueiras
tá
ali.
Tá seguindo o trend, não criando o trend.
É.
Então isso me emputece horrores, porque...
Mas você é resistência hoje em dia nesse
exato,
lugar.
Exato.
E aí, como que é? Como que é? Você é uma roqueira de verdade.
É, eu gosto de falar, eu gosto de pensar que eu sou rockstar. Quando eu era pequenininha, eu queria ser rockstar. Lord.
Não, meu, por que as pessoas não querem mais ser rockstar, cara? É tão
legal.
É
muito mais legal.
As pessoas querem ser influencer.
Mas...
Entendeu?
Que legal também.
Também, mas o rocker é
seja
melhor.
Um influencer rockstar.
Ok, isso, exatamente.
Mas... E pra mim, assim, confesso que o ser rockstar vai até além, né, do rock and roll enquanto música, enquanto gênero musical.
É a atitude,
mas
né?
é a tal da atitude mesmo. Então, pra mim, a Lady Gaga, uma Madonna, é extremamente rock and roll.
Perfeito.
No sentido de, tipo... romper com o sistema, mãe, né? Falar Rita Lee é óbvio, mas...
Boa.
óbvio. Falar Rita Lee, mas ela é realmente do rock. Mas, assim, uma Madonna
pra
mim
que
é extremamente...
Uma que é bem pop, né? Também é roqueira, exatamente.
Nesse
claro.
Sentido de romper total. Com o sistema e tudo mais. E, pra mim, eu cresci, como eu falei, né? Ouvindo a Avril Lavigne. Então, esse foi o primeiro contato com o rock que eu tive. Falei, quero ser que nem ela. Pra mim, ela era rockstar. Ela era exemplo de rockstar. E aí, a partir dela, eu fui descobrindo. Ela gostava muito de Green Day. Ela cantava Green Day. Eu descobri Green Day. Aí eu fui descobrindo outras bandinhas, assim. E aí a Avril Lavigne eu consumia muito, eu baixava, né? As coisas na internet. Internet discada ainda. Né?
Pirate Bay.
Sei
lá.
Pirate Bay, né? Meu Deus do céu.
LimeWire.
LimeWire!
Pode falar isso ou eles vão derrubar meu vídeo? Não.
Ai, não, sim. Enfim, eu usava super tudo isso. Lime Lembro que minha irmã, inclusive, me ajudava a baixar as coisas, porque eu, né, sou mais nova que ela. E aí, Pitty também, aqui no Brasil. Amava Pitty, ainda amo, minha Deus. Inclusive, meu sonho é fazer uma música com ela.
Boa,
vai
ia
rolar,
ser da hora,
rolar,
boa.
Rolar,
boa
em nome
ia
de
muito
Jesus
legal
Cristo.
Vocês duas juntas, muito legal.
E aí, assim, então, aí depois chegou o Paramore, já eu tava com. Foi em 2007, né? A Avril Lavigne foi em 2002. Aí, até 2007, assim. Aí teve RBD. Né?
Teve
TV. Não, eu assisti TV, né? Assisti a TV
claro.
O inteiro. Só que assim, era uma culpa. Eu lembro que eu não pude ir no show da RBD porque tinha célula no dia. Célula da igreja, reunião da igreja.
Olha.
Ia ter show da RBD. Eu não pude ir no show da RBD, obviamente, mas
não,
eu queria
até porque
muito
eles chamam rebeldes.
Exato.
Você não poderia?
A própria encarnação
pode,
de Lúcifer.
Não,
não
pode.
Pode,
não pode.
Já, isso que é isso. E aí...
Esse episódio.
5 horas de episódio.
Nossa, não. E assim, olha...
Quantos milhões de cortes dá pra fazer aqui? Pensando. Quantos conteúdos? 5 meses de conteúdo da Dai.
Não, a gente se protege. Depois eu vou ver.
Fazendo milhares de coisas. Não,
Não, tá Rebeldes, aí, show do Rebeldes.
É, então. E aí, mas assim, aí o rock foi meio que isso. Eu sempre gostei muito aí da Peach, né? Da Avery e tal. E sempre foi muito pop, assim, o que chegou pra mim, né?
Uhum, sim.
É, aí comecei a ver, eu vi a MTV gringa. Foi inclusive a MTV gringa que eu não tinha TV, fiquei muito tempo sem TV a cabo. Então, assim...
Você via via UHF, é, via sei lá, parabólica. Onde eu via. A MTV sempre foi muito forte porque ela tava na parabólica, então.
Ah, isso aqui é em 2009. Foi em 2009. Que eu finalmente fui ter TV a cabo, alguma coisa assim. E aí, eu tinha a MTV gringa, que tinha o TRL, do Ryan Seacrest lá.
Aham, sim. Que era o programa das 6 da tarde, assim, tipo o Disque MTV deles.
É, exato. Eu assistia muito
que
esse.
Era o Estúdio de Vidro.
Eu assistia muito esse. Então, eu tinha muita banda internacional. Sempre tive muita banda internacional de rap. E aí, eu fiz... Aí, tinha outros amigos. Aí, ele me mostrou Under Oath, que é... Né? Nem sei, uma banda de new metal. Não sei bem explicar. É, As I Lay Dying, Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon, eu escutava com uma culpa terrível. Inclusive, Oliver Sykes me seguiu, meu Deus.
Oh, que da hora! É legal,
Oliver,
né?
Sykes me seguiu.
Agora, tipo, hoje em dia, assim.
É, ele me seguiu agora. E eu acho tão doido isso, porque hoje cara, ele é ref, né? E eu lembro que eu amava muito a estética dele, tudo dele, só que eu tinha um pouco de medo. E minha mãe não gostava que eu ouvia, né? Porque... E na época ele era muito mais pesado do que hoje, né? Hoje ele tá um pouco mais...
Smooth.
Smooth, pop, assim, entre aspas, né? Mas eu achava que ele era o anticristo. Junto com a Lady Gaga ia pegar a mão e ia todo mundo...
E o emo faz. E o emo no meio disso tudo aí? As bandas emo, você... Fall Out Boy...
Fall Out Boy, Panic at the Disco...
Panic at the Disco, tá tentando...
Sum 41...
Eu gostava muito de My Chemical Romance...
My Chemical Romance...
Aquele disco deles, Black Parade...
Eu não conseguia tanto ouvir por causa da igreja. Então eu selecionava muito a dedo, assim, porque eu escutava muito Hillsong.
Uhum.
Eu escutava Diante do Trono.
Uhum.
Eu escutava... Então, eu tava ouvindo Paramore, mas tava ouvindo Fernandinho.
Perfeito,
né?
Claro.
Todas as
mas
coisas.
E eles traziam um pouco referência desse pop do momento, não traziam?
É, eles não vão assumir nunca. Porque senão eles vão assumir que estão ouvindo música do mundo. Ah, vocês assumem pra mim que estão ouvindo música do mundo? Assume.
Muito bem observado essa, né?
Se não, alguém... deve vir, não sei de onde vem. Deve ser os anjos que descem e toca lá.
Se alguém na igreja fez axé. Ah, tem alguém ouvindo axé aqui.
Não, axé não pode de jeito nenhum, né? Porque axé...
Então.
É que a galera ali é racista, aquela coisa toda.
É uma visão muito... Claro, até porque o axé vem de axé, né? Tô falando dentro de um conhecimento
exato,
limitado
sim.
meu. Mas é o axé e tal, que é, né, totalmente linkado com a
sim,
religião
exato.
Africana.
Exato, né, exato. Hoje eu tenho meu empresário, do Candomblé.
Não, e tem toda
e
uma...
a gente troca muita vivência. Inclusive, quando a gente troca a ideia, e eu conto, porque para as pessoas trabalharem comigo, assim, inclusive no processo da minha criação,
uh-huh.
eu meio que faço uma reunião. Então, gente, deixa eu explicar para vocês de onde está vindo isso. Isso é por causa disso, porque eu senti isso. E falo. E aí, ele fica chocado. Ele fica, cara... Eu não sei o que é ter alguém impondo algo pra você dessa forma. Eu não sei.
Não faz parte
não
do...
Não faz parte do nosso rolê, assim. Uhum. É zero a ver, assim.
Não, e é tão cheio de... Eu adoro simbolismo religioso.
Também, eu uso... Sabe? Você vê que eu uso bastante.
É, as imagens são lindas de todas as religiões. Tem coisa linda.
Lindo.
Os vitrais das igrejas.
Perfeito,
os personagens...
Porque pra mim,
os
é arte, né? É arte.
É arte pura. Ai, meu Deus. Na religião do candomblé, os
orixás.
Os orixás. Obrigado, Leozito.
Exato.
Os orixás. Quando eu ia muito no Carnaval de Salvador, né? Eu lembro de uma vez acompanhar o trio do Carlinhos Brown. E o Carlinhos Brown fazer vestido de orixá no chão. E não em cima do trio, e sim no chão. Com as pessoas. Oh, maravilhoso. Coisa linda, assim,
é uma
sabe?
Coisa que então, aproxima das pessoas. Não é uma coisa que te afasta. Não é uma coisa que te coloca numa...
Numa bolha.
Uma bolha que te torna melhor que os outros.
E te ajuda a entender mais do seu país,
do seu país, da natureza, do mundo que Deus criou, uhum, por exemplo,
exato.
Da natureza.
Da África. Sabe? Religião é conhecimento. O budismo. O budismo você vai ter um outro, vai se conectar com outro tipo de lugar
sim.
e tal, né?
Exatamente.
E vai ter gente boa e ruim dentro de tudo. Das coisas mundanas ou não mundanas. Mas o nosso resumo aqui é que não tem coisa mundana e não mundana.
Eu tô
tudo
no mundo.
É mundano.
Vou fazer o quê?
Tá
vou me matar?
É, exatamente.
Não vou, que era o que eu me passava pela cabeça. Então, mas eu não posso ficar no mundo. Eu tô no mundo. Vou fazer o quê? Vou morrer pra ir logo pro céu. Pra morrer logo santa? Sem fazer nada aqui? E vou logo pro céu.
É, então, às vezes, toda essa privação...
Isso acontece.
É, lógico. Às vezes, a privação de tanta coisa te leva pra isso. Entendeu? E aí você acaba comentando uma coisa dessa em nome de algo, que é pior ainda.
Isso ainda é pecado, entendeu? Também, tá? Se você se matar, você vai direto pro inferno. É o que falam lá. Olha, é umas coisas, tipo assim, é um absurdo.
Tipo, não existe depressão, então? Tipo,
não,
né?
depressão também é satanás.
Então,
pra eles.
Então, sabe?
Você tá com um demônio no corpo, se você tiver em depressão.
Tem discussões que, meu, não dá pra gente. A gente precisa ter algumas discussões.
Infelizmente.
Bom, deixa eu falar de Blue 3 Investimentos aqui, a nossa parceria no programa. É, a gente sempre fala um pouco de investimentos, de também parte financeira. E a gente fala, outro dia a gente recebeu aqui a banda Otelo também, né? Falando um pouquinho sobre a visão do músico e as maneiras que o músico tem de investir na sua carreira, assim. Onde hoje em dia são fontes de renda para um músico, Dai? Aonde você enxerga e aonde você entende que são caminhos... Exato. Tipo, a gente sabe como é... Ou a venda de disco já quase nem tem.
Aí, stream,
né,
paga mal.
Isso, aí vem um Spotify que nem sempre... Né, não vou falar o nome, mas... vem um streaming que nem sempre te dá um retorno e tal. Aí você tem outras ferramentas. Às vezes o clipe bombar numa rede. Ou show. Ou a música ir bem num TikTok da vida. Como você enxerga tudo isso? Assim, isso é um sofrimento pra você hoje? Ou você consegue lidar de maneira...
Eu já sofri muito. Uhum. Mas hoje eu não sofro. Hoje eu entendo, eu vejo um lugar e falo assim, cara, o sistema é esse. Uhum. É assim que funciona. É, não que eu vou ficar paradinho aqui sem fazer nada.
Jogarás com o sistema de,
exato,
de uma certa maneira.
De uma certa maneira, sem perder ali meu fio. Isso. Da minha meada.
Exato.
Mas é tudo muito caro, né? É tudo muito caro. É, fazer clipe é muito caro, porque as pessoas precisam receber. Porque tá todo mundo precisa pagar suas contas.
Total, e precisa ser bonito.
É. Fica caro. Só que aí fazer o clipe, um se disco. Você gasta 10 reais pra fazer o disco, o disco não, o se você clipe. Gasta 10 reais pra fazer o clipe, se você não coloca de 10 reais ou 20 reais de impulsionamento, não vai adiantar porra nenhuma. Então, às vezes, ou você tem dinheiro pra fazer o clipe, ou você tem dinheiro pra impulsionar a música. Perfeito. E às vezes eu opto muito pra ter o clipe que eu quero, independente se vai ter duas visualizações ou não. E aí é um problema, porque aí às vezes não traz retorno.
Uhum.
Né?
Uhum.
E é um problema. Então, pra mim, por exemplo, as plataformas não pagam bem.
Uhum.
Eu nem sei onde está isso.
Nem
dinheiro.
De vídeo, assim, nem as de vídeo. Tipo, com clipe.
É, então, é que quando você tem contrato com uma coisa, você é um artista independente, né? Então, quando você tem contrato com a gravadora, aí fica um pouco mais complicado.
Tem
aqui,
razão.
Né? Aquela questão
sim,
aqui,
sim.
Eu tentando aqui falar. Então,
não, tá bom.
Fica um pouco complicado.
Justo.
E, enfim. Hoje, aí, show, eu tenho uma... Show, não se, tá difícil o show,
uh-huh,
né?
Sim.
E o custo pra você levar o show pra estrada
é
também
caro.
É muito grande, porque eu também faço questão de levar de um certo jeito. Aí a galera, Dai, leva o VS só. Eu falo, não vou. Eu vou com a minha banda. Não tem como. Então, tem o custo da banda. O custo pra você ter uma banda tem que ter hold, tem que ter...
Total.
Né? Pra fazer tudo daquele
ministro,
jeito. Então, o custo é muito alto. Então, por exemplo, meus fãs falam, pô, Dai... Você não vem pro Nordeste, você esqueceu do, uhum, Nordeste, por exemplo. Então, assim, às vezes pra um contratante simplesmente não compensa. Porque o custo da banda é maior do que
o retorno,
cachê, do que o retorno.
Uhum.
E não tem lugar do tamanho suficiente. Então, só de passagem você já gasta ali muita coisa. Então, a gente tenta exprimir, mesmo exprimindo e tal. Aí,
é que
então,
aquela loucura que você vê, às vezes, no aeroporto, banda viajando, você fala, não é
e
possível.
Tem coisas que eu decido pagar do meu bolso, obviamente, né? Porque é a minha carreira, eu sou a mais interessada.
Uhum.
É a maior interessada no rolê. Então, não dá pra ir fazer isso. Então, eu preciso disso. Então,
mas isso
eu vou
é um investimento,
que,
né?
É um investimento.
Esse é um investimento.
Que eu tô esperando com a glória de Deus dar um retorno em algum momento da minha vida. Espero que até os 30 aconteça alguma coisa. Não, mas... enquanto compositora, né? Eu componho. Já escrevi música pra alguns artistas. E publicidade é uma coisa... Acho que hoje o dinheiro do artista, assim, talvez... More ali na publicidade, né?
Então,
tem que trabalhar bem a imagem, tem que,
sim,
fazer tudo isso, tem que estar bem alinhado com o seu discurso e
com coisas
mais,
do momento também,
coisas,
né? Que estão acontecendo, tem
também,
que estar alinhado com isso também.
Também,
né?
Mas é muito importante você ter também... um posicionamento, uma linha de segmento, né? Tipo... ali, pra publicidade isso é importante, que te torna meio que...
Sim, você... Uma persona, não, né? Uma,
sei lá,
uh-huh,
não sei explicar.
É.
Te dá um pouco
uma
mais
autoridade
de autoridade no
naquela...
que você tá falando.
Isso, total.
Então, é aí que... Acho que pro artista... É aí que meio que mora o dinheiro, assim, sabe? Sim. Mas aí quem não consegue fazer esse movimento de ter publicidade, porque também não é todo mundo que conhece, eu por muito tempo não consegui.
Uhum.
Aí é isso. Eu te confesso, assim, eu até brinco. Eu falo, cara, eu vivo bem. Eu tenho muitos privilégios, vivo bem e tal. Falei, mudei de casa.
Uhum.
Orei a Deus, falei, Deus, agora o Senhor vai me dar jobs em nome do Pai. Porque agora eu preciso pagar esse aluguel.
Lógico.
Então,
e assim, vem, é nesses momentos vem, então, que a gente coloca em situações.
E eu sou uma pessoa que tem, eu posso falar, eu tenho muita fé. Uhum. Eu falo, não, eu não tenho outra opção. Tipo, aqui, não ter fé, eu não tenho outra opção além de dar certo aqui nesse momento.
Claro.
Não tem outra opção.
E fé é isso, né?
Exato.
É o acreditar em
a
algo.
A certeza
que...
de coisas que se esperam e a convicção
isso.
de fato que não
se,
se
não,
vê em
ferrou,
Hebreus 11, 1.
Aí, conhecimento. Se não ferrou, exatamente.
Exato.
Mas e aí, você sofre muito... Caminhando aqui para nossa reta final, você sofre muito nesse... em ter que... Sabe, a publicidade às vezes te faz alguns pedidos, conseguir fazer alguma coisa viralizar te faz algum... Né,
ah,
tipo...
eu não tenho essa preocupação com a coisa viralizar. Eu dai. Eu não tenho porque... Eu tenho preguiça. Então, tem umas coisas que eu tô disposta a fazer, tem umas coisas que eu não tô disposta. Então,
mas
eu não vou ficar
sua...
me matando tentando criar um conteúdo viralizável, porque eu posso me matar de tentar um conteúdo viralizável e não viralizar se eu não botar 55 trilhões de reais ali.
Então, você vai até o capítulo 2 nessa sua... Vou deixar de ser... Não deixar de ser você, mas vou me vender aqui até certo ponto.
Até
aqui.
Certo ponto. Até
porque para um artista é sofrido isso,
né? Porque
eu
tenho uma coisa, eu me respeito, eu tenho me respeitado.
Isso,
então,
claro.
Tipo, eu tenho me respeitado, eu tenho aprendido. Então, fala... E aprendido a arcar com as consequências disso. Eu sei que a probabilidade de eu viralizar seria muito maior se eu ficasse postando o dia inteiro.
Não tenho dúvida.
3 conteúdos por dia no TikTok e não sei o que, não sei o que. Eu não quero gastar o meu tempo com isso. Eu quero gastar o meu tempo criando outras coisas que eu acredito que vão me, sei lá...
Te preencher
me
mais.
Me preencher um pouco mais. Não que uma música viralizada, estourada, não me preenchesse. Só que, como tudo sempre foi na minha vida, se for pra acontecer, vai acontecer nos meus termos.
É de dentro
do
pra
jeito
fora.
Que, de dentro pra fora. De dentro pra fora. Então, eu preciso... Como eu falo, eu preciso sentir pra crer.
Uhum.
Ali eu falo na música, eu tenho que sentir pra crer. Então eu preciso sentir, eu preciso primeiro sentir, aí eu dou nome, aí eu falo, tá, tem uma coisa, eu tenho meu processo.
Perfeito, senão não vai ser real pra você.
Senão não vai ser real pra mim.
Por isso que eu perguntei,
não é real pra mim,
mas
não
hoje
é.
Em dia o que tem muito é gente, nesse meio que no fim se mistura tudo, internet, e influência e lado artístico, tem muita gente que tá deixando de ser... o que poderia ser, pra virar uma coisa padronizada, pra
Exato.
Se encaixar. E a gente tá vendo muita replicação de coisas iguais, você não
e,
acha?
E tem um
Todo
problema,
mundo parece alguém, assim, tipo...
Tem um problema de você... viralizar deve ser muito bom. Eu, na época que eu fazia cover no... Deve não, é muito bom. Eu viralizei algumas vezes quando eu fazia cover, né?
Qual cover mais, assim, fala
acho que,
um...
Acho que foi Deixe-me Ir, os covers de... Na época, né, 200 mil, 300 mil views era muita coisa.
Sim.
Quando dava 1 milhão, meu Deus.
Nossa, beleza.
E aí, então, viralizei. Eu sei o sentimento é bom. É muito bom. Só que, para além disso, quando você viraliza a primeira música, é muito difícil você fidelizar, assim... fidelizar um povo. Então, às vezes, não é sempre que acontece. Eu acho que a Marina Sena, por exemplo, é um exemplo bom. Ela viralizou e lota shows. Esgota, dá sold out.
Olha, eu não sabia que ela tinha vindo de viralização da internet.
Não, ela tinha uma... Ai... Ela tinha uma banda famosíssima, um grupo famosíssimo.
Uh-huh. Mas a viralização foi um plus ali pra ela, né?
Viralizou e aí teve... Mostrou pra... Saiu, ela tava uma coisa mais indie, né? Uma coisa
Perfeito.
Mais alternativa e foi pro mainstream.
Justo, claro.
Só que aí... Conseguiu ter e reter o público e lotar os seus shows.
Eu entendo isso que quer dizer. Não é porque teu vídeo viralizou que as pessoas se conectaram com você, estão te seguindo no Spotify e vão pegar a tua próxima música.
É.
Né?
Então, assim, às vezes... Ou o que pra mim compensa muito mais é pra mim é show. O offline. Então,
Ótimo. A sua conversão
tem
tá
muita
aí.
Pessoa... Então, pra mim, tem muito... Que é um lugar que eu me sinto completamente realizada.
Da hora.
Nesse sentido.
Da hora.
Não que eu esteja ganhando dinheiro com show, mas eu tenho feito shows que eu... Um show pra fazer Best of Blues com Tom Morello no line-up, com Google Dolls no line-up. Abrir o show da Avril Lavigne, abrir o show da Pitty, abrir o show da Fresno. Se me falar que eu tô fracassada, engole, volta, engole a boca, engole o que você falou. Porque eu não consigo ver dessa forma, sabe? Então, pra mim, é essa coisa do... De
e é você sempre... que não tem que ver dessa forma. Os outros vão sempre ver, né? Meio torto.
Então, pra mim, tem essa conversão. Então, pra mim, é muito mais importante fazer com que uma pessoa queira estar onde eu estou.
Uhum.
Pra além de tá viralizando ali aleatoriamente.
Quero ir no show da Daiva, porque a Daiva é da hora.
Eu preciso ver ela pessoalmente. Aquela pessoa que vai gastar o tempo e o dinheiro. O tempo, que é a coisa mais preciosa, porque tempo é dinheiro.
Fato.
Né? Fato. Pra sair da casa dela. Porque uma coisa é você dar play na música no Spotify, que tá no top 50. Uma coisa é você sair pra ver o show dessa
show,
pessoa.
Fazer stories,
eu tô falando no
marcar
show solo,
a pessoa.
E eu tô falando no show solo da pessoa, não tô falando em festival.
Justo.
Eu não tô falando... A gente tá falando de jãos.
Sim, você tá falando assim. Isso é a maior representação mesmo de que a pessoa tá conectada com você.
É, porque
ela
você vai ver pessoas que
show.
Têm 20 mil ouvintes mensais,
uh-huh,
que esgotam o Cinejoia. Você vai ver uma pessoa que tem 2 milhões que não esgotam o Cinejoia. Que tem que dar ingresso.
Por que será essa...
Porque as pessoas estão lá, elas dão play na sua música e não estão nem
perfeito,
aí pra você.
Tá. Estão dando play na tua música. Tua música numa playlist de alguma...
É, X.
Ela tá num outro
lugar. Ela não te
lugar.
Acompanha.
Talvez ela nem saiba o nome do artista da música que ela tá ouvindo.
Acontece. Isso não é uma regra, tá?
Uhum, sim.
Isso não é uma regra, mas isso acontece. É, então tem muito disso. Então pra mim é muito importante essa conversão, o público fiel.
Da hora.
Sabe, eu acho que né, por ter crescido na igreja.
Eu quero
ter o público fiel, né? Eu quero reter esse público.
E esses feats, assim, com quem que você... Eu acho que uma das primeiras vezes que eu te vi e ouvi seu som foi com o Di.
Tudo.
Foi com
tudo.
O Di,
tá
que é muito meu
importante.
Amigo, assim, é. E é, exatamente, pra você ir se apresentando,
exato,
assim, né? E me marcou ali, né? Quando te digo pela primeira impressão, né? Como um feedback, assim. Marcou, falei... Diferente.
Legal.
Sabe? Diferente. Roqueira. Queremos, entendeu? E aí, como é que é, assim, conhecer essa galera? Tipo, eles também te ajudam a abrir portas?
Porra.
Você sempre sente uma responsa, assim, de chegar pra cantar com essa galera e tal? Ou você tira de letra, assim, você vai tranquila?
A gente vai, né?
Vai suave, né?
A gente finge.
Legal. É, fingir. Porque...
Não, mas, por exemplo, o Di a gente se conheceu antes da gente fazer o feat, bem antes, né? É, logo quando eu entrei na label, assim, eu logo me conheci ele, a gente virou meio que amigo, assim. Já tivemos algumas conversas.
Uhum.
A gente sempre falou, quando tiver que acontecer, a nossa música vai acontecer. Até eu fazer uma que eu falei, essa tem que ter o Di. E teve o Di. Aí foi só falar, ô Di, essa aqui.
Essa.
Quer? Aí ele quer pra
e aí
caralho.
Você canta no telefone, assim, quando você quer passar a música? Porque...
Aí, essa eu mandei um pedaço da guia pelo WhatsApp.
Uhum,
depois eu fui pro estúdio produzir. E aí ele chegou no estúdio pra ver o resultado e
não.
Terminou de escrever ali junto comigo.
E o Di provavelmente é um cara que você ouvia.
Sim.
Tipo, né?
O Di, o G, o NX, né? O G fez parte da minha banda, na minha turnê do Bevac Tour.
Oh, mentira, que da hora!
Se você for ver os vídeos Bevac Tour, a turnê que eu fiz depois do meu disco, o meu guitarrista era o G Rocha.
Ele já não tá. ele já tava nesse hiato de. Eles estavam nessa. E ele foi de turnê.
Eu
ali.
Tive esse
honra.
Privilégio, essa honra de
total.
Ter o G Rocha na
G.
guitarra. E o Joe. Aí teve, ele saiu, né? Obviamente. Fazer a turnê do NX.
Uhum.
E o Johnny, que era do Glória, também é o meu baixista.
Uhum.
E o Peraceta é o Sangue Novo, que eu vi aqui, inclusive, também cresceu na igreja. Tem uma vivência muito parecida com a minha.
E ele é batera?
Ele é o melhor baterista do mundo.
Que tocava
pra mim.
Com o Di? Ele, é o,
ele toca com o Di também.
Eu sei quem é.
É, que todo mundo quer tocar com ele, que ele é muito bom.
Ah,
nem posso ficar falando
hora.
Essas coisas.
É tipo isso, batera.
Porque senão ele fica se achando, mas não é verdade.
Legal,
então,
bom.
Assim, é muito louco pra mim. Então, eu sei que são coisas que eu plantei, sabe? Eu acho que aquela menininha ali de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que falou assim, que sonhou com
isso.
Que falou assim, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Então, acho que atraí, de certa forma, isso pra mim. E por isso que eu falei, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer.
Da melhor
maneira. No meu processo, no meu, enquanto eu for entendendo, sabe? E quando eu me vi, eu tava abrindo o show da Avril Lavigne. Então, tipo assim, não é uma coisa que... Eu não abri o show da Avril Lavigne era uma coisa que, às vezes, é muito além do que eu imaginava. Eu queria
era
ir no
sonho
show.
Pra, era
não,
um sonho.
Eu queria ir no show da Avril Lavigne. Conhecer a Avril Lavigne. Abrir o show dela...
É tipo...
É uma coisa que, assim...
Talvez
realmente,
você nunca tenha imaginado.
Isso eu não imaginava.
É mesmo.
Isso eu não imaginava. Eu imaginava que um dia ia trocar ideia com ela, mas eu tô vendo que isso é mais impossível do que abrir o show dela.
Eu ia te perguntar, você não... Fiz um dueto com a Avril Lavigne, ainda não consegui trocar ideia com ela.
Mas
ela,
bem aí.
Vocês se trombaram ali, tipo assim...
A 5 metros
um
de
oizinho,
distância.
Um oizinho, tá.
E foi tudo.
Tá.
Foi só isso. Eu chorei.
Chorou?
Chorei.
Quando viu a Avril lá. E a Avril tava o quê?
Assim,
baixinha, então... mas ela já tá mais veinha, assim?
Eu
ou
não,
já trocaram ela? Já era
míope.
Outra Avril?
Era o...
Que dizem que vai, né?
Não, ela vai.
Vai atualizando.
Não, ela tava lá e tava linda, assim.
Legal.
E aí eu chorei.
Scare Boy. Cantou Scare Boy? Cantou. Lógico, né?
Cantou.
Não pode ir pra um show e não cantar.
Cantou.
Aonde foi o show?
Foi no Espaço das Américas.
Pô. Da hora,
aí foi muito massa você sentir, né? Que você tocando... Porque é isso, pra mim, eu ainda sinto que eu tô... Especialmente estando no rock, que tá em reconstrução. Fato. Ali. É, não que não tenha, que não exista, mas eu também quero trazer uma coisa um pouco mais moderna. Eu não quero fazer o rock que as pessoas querem ouvir também.
Que já foi ouvido.
Que já foi ouvido, né? Que o povo fala assim, ai... Toda vez que eu faço uma coisa mais nostálgica, a galera fala, ih! Aí eu falo, então, vocês estão muito apegados à nostalgia, gente. Ó, vamos, exato, sabe? Então agora eu tô tentando fazer umas coisas mais que... É, tem a coisa nostálgica, né? Tem um negócio que tem que ter respeito também.
Uma referência,
também,
lógico.
Mas eu vou fazer também, de novo, nos meus trazendo termos, do jeito novas. Que eu acredito que é.
O novo rock, não...
Né? E também acho que tem que ser,
o rock,
né,
de 2023, assim.
Uma coisa mais, né... plural, uma coisa,
sim,
mais, né?
Fato, isso é fato.
Tem que ter mais mulher, tem,
sim,
que ter mais,
certeza,
pretos.
Sim.
Tem que ter mais gays.
mais
LGBTs.
Total, meu.
Tem que ser uma coisa mais inclusiva. Assim, eu falo até pra mim mesmo, quando eu olho, porque a gente...
E de maneira natural, né? Não de maneira pensada. Assim,
não, de maneira,
né,
natural, porque quando isso
pra
é uma coisa,
todos, né?
Eu fui olhar ao meu redor e falo, nossa, mas como tem gente branca aqui, né, cara? Nesse rolê do rock. Aí eu fico olhando pro lado e falo assim, mas onde eu vou? Eu preciso... Cadê, gente? Como tem gente hétero? Como tem macho hétero aqui, cara?
É um rock. Ai, Não, e ainda tem uma coisa de extremistas...
Tem. E, não, e isso eu tô falando
no
até
rock,
das pessoas que
gente que a gente
são
admirou
gente boa.
Muito tempo. Sim.
Eu tô falando das pessoas gente boa.
Sim.
Que eu nem vou entrar nas pessoas que não são legais, não. Que aí a gente já fala, passou metade do podcast falando das pessoas.
Vai por ter mais um. Vamos fazer a parte 2, então, aqui.
A parte 2, a parte 3.
Pra gente falar só sobre o rock nacional.
Sim, entrar de fato
e
lá da música, né?
É. Fala de música.
Pra quem não sabe, eu sou cantora, sou compositora, não sou pastora. Mas é isso, procurem lá.
Última música, então, lançada. É a
Minha Religião.
Minha Religião.
Minha Religião, que eu falei um pouco sobre ela. Pelo menos isso eu fiz direito aqui, o Gabi. Pelo menos eu falei 5 minutos sobre o meu lançamento. Foi Minha Religião, que foi essa pra mim, que pra mim é um ato político, né?
Uhum.
Que foi feita ali pra ser uma declaração de amor, mas usando esses termos meio que pra dar uma provocada, mas também pra ressignificar os meus traumas. E esse foi o meu último lançamento.
Aí você fez o clipe também dela.
Fiz o clipe dela, né? Inclusive assistam.
Você que desenrolou o roteiro, assim, tipo...
Então, a direção criativa é minha, da Gabi Lisboa e do Felipe Gomes, que são da GAF. Mas todo o conceito de tudo tá sendo amarrado tem um pouco mais de um ano. Aí isso vem de mim. Tipo, por que que tem que ser assim? Por que que tem que passar isso? Por que que tem que ser dessa cor? Por que que tem que ser isso?
Porque isso tá envolvendo vários, não é só esse clipe, tem outros.
Tá envolvendo coisas. Então as pessoas têm que começar ali por Vermelho Farol, que é onde eu comecei a contar esta história que eu quero contar de fato. Mas, há um ano antes de Vermelho Farol, eu tinha lançado 7 Vidas, que no clipe de 7 Vidas aparece Ilha do Vermelho Farol. Então, todo mundo...
Mas já estava pensado lá também?
Já sabia que ia ter, que Vermelho Farol ia ser um single. Só que, claro, aí as coisas vão tomando forma. Vão tomando mais forma, as coisas vão acontecendo e vai vindo mais referência.
Ainda tem mais coisa, então.
Não é uma coisa que você pensa em tudo, vai! Não é assim.
Claro, você vai sentindo
e entendendo.
Eu
tenho todo o conceito e aí, por exemplo, a estética é uma coisa que vai vindo.
Uhum.
Sabe, o que que eu posso usar para representar isso? Então, tá, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso. O que que a gente tem dinheiro para fazer? Então, tem toda uma questão... Que por mim, meus clipes todos seriam 3 milhões de dólares.
Justíssimo. Mas vem cá,
mas
essa
dá.
História ainda está sendo contada para o público.
Para o público.
Ainda tem mais clipes que vão ainda...
Tem mais coisa para acontecer.
Entendi, tá bom.
Colin, spoilers.
YouTube, né?
YouTube,
Spotify,
Deezer, tudo quanto é plataforma digital está disponível.
Isso, e tem também
ouvindo.
Outras entrevistas suas também de podcast já mais recentes também, né? Amplifica foi recente?
Foi recente. Foi tudo.
Tá legal
também
lá,
você,
porque...
Você falando de outros podcasts assim? Não.
Claro, lógico, comunidade, pô.
Obrigada.
E foi muito legal ali quando você começou a dividir... Agora vai me faltar o conhecimento, aquele cara é foda,
que
é o cara que faz o...
Rafael Bittencourt.
Isso. E aí, quando vocês começaram a dividir ali, fazer um...
É um negócio, um freestyle.
Pô,
um
é legal. Aquela hora, essas horas que eu falo, putz, eu queria ter sido músico, cara.
É legal,
pô,
né?
Porque esse tipo de criação
música,
é tão
cara.
Livre,
eu
assim,
amo,
é tão bonito, assim, tão legal poder criar.
Eu amo isso, de verdade.
É sentimento puro, assim, né?
É muito bom.
Então, ó, depois a gente volta aqui pra nossa parte 2, então.
Tem que ter uma parte 2 e talvez a 3, tá? De repente, um documentário.
Isso, pronto. Dai Lims nas redes sociais, tá
isso.
Bom? Lims...
L-I-M-N-S.
Lima e Nunes, né?
Lima e Nunes, papai e mamãe.
Exatamente. Então, A história está toda contada aqui. Obrigado a todo mundo que colocou a gente no Sistema Solar. Semana que vem estaremos de volta. Essa foi... Ah, é. Corta aqui pra geral, Léo. Corta pra geral.
Tem uma geral, não tinha visto.
Tem uma geral aqui. Dai Lins com a gente. Obrigado, Dai.
Tamo junto.
Até a próxima, pessoal. Tchau.